Download the podcast semanal de game.
Apertem start, sejam bem-vindos a USG Ishimura e eis a nossa tripulação.
Caramba, hein, garoto?
Pô, mandou bem. Eu
gostei de ver, nunca me decepciona.
André, cientista altruísta level 10, minha habilidade especial é escrever mensagens estranhas com meu sangue nas paredes quando estou à beira da morte.
Slash Rick, suíte level 5, e a marca luminosa nas minhas costas indica a minha quantidade de fome.
Boa, parabéns.
Diego, engenheiro espacial, level 52. Meus níveis de psicopatia e sociopatia subiram 137% depois de jogar Dead Space.
Só você, né?
Alex F, engenheiro de sistemas interplanetário level 13, e minhas habilidades especiais são a capacidade de matar monstros sinistros usando somente meu cortador de unha laser e ser tão macho quanto a Ripley do filme Alien, Oitavo Passageiro.
É, ou quase tão macho. Então, estamos aqui com o nosso ouvinte Alex F.
Opa, beleza, aí, galera?
Muito bem-vindo aí à nossa nave interplanetária de mineração de planetas. E hoje nós vamos falar sobre o fantástico jogo Dead Space para o Xbox 360, PS3 e PC. E vamos tentar fazer hoje aqui um tipo diferente de cast, né? Vai ser um cast review, assim. Nós vamos analisar os aspectos do jogo e dar nossa opinião sobre ele. E fique tranquilo que você que ainda não jogou Dead Space, nós não vamos spoilar o jogo pra você, nós vamos dividir o cast em duas partes, a primeira e maior. Nós só vamos falar do que já tinha sido divulgado sobre o jogo antes do seu lançamento, ou seja, nada que vai estragar a história ou a experiência pra você. Na verdade, só vai te deixar com mais vontade de jogar ainda, né? E na segunda parte, no final, a gente vai comentar tudo, né? Uma zona de spoiler total aí pra quem já jogou ou quem não se importa com spoilers, né? Não pretende jogar e tal.
E se no futuro vai haver mais cast como esse, vai depender de vocês.
Do feedback desse cast, exatamente. Então nós vamos aqui pra nossa leitura de e-mails e comentários e daqui a pouco a gente volta.
Vai ser tão rápido, você vai nem perceber.
Ou não. Então, ao som de Promise da trilha sonora de Silent Hill 2, estou aqui com o Fred para mais uma leitura de e-mails. Olá, Fred.
Olá, André. Longos dias, belas noites a todos os ouvintes. A propósito, né, uma coisa que é muito importante eu falar, né, pô, mó sacanagem a easter egg que vocês fizeram da F-Virus no último cast, pô, é Dead Space que vocês estão falando, cara. Tipo assim, jogo lançou, sei lá, meu, 3 semanas atrás e eu nem tenho o hardware pra jogar ele não, pô, sacanagem isso, velho. Nem o Fernando também não jogou ele, não.
Ah, mas eu só falei aquilo exatamente porque ninguém ia conseguir descobrir, entendeu?
Propósito, né? Obrigado por todas as sugestões que eu recebi de lista de jogos pras férias. Algumas realmente interessantes, outras eu já tinha jogado, já conheci. E algumas nem tão interessantes assim, né? Como Para o Ímpar, né? Que o Dudu sugeriu, Jack Kempo e Jogo dos Politinhos, né? mas tudo bem, né? Fazendo essas pequenas ressalvas, né? Tivemos algumas sugestões muito boas e eu anotei algumas delas aqui, né, e estão integradas à minha lista, né, de coisas nas férias. E, né, a minha meta, né, nas férias é superar o F-Virus, né, me curar dele.
Parabéns, Fred, muito bem.
Obrigado. A propósito 2, vários ouvintes perguntaram, né, o que aconteceu comigo também, né, pô, o Bada sumiu, onde está o Fred agora e tal. E, bom, pra não gastar o curto tempo da leitura de e-mails e comentários me explicando, eu vou deixar um comentário, né, no início desse cast explicando, né, porque eu não tô participando tanto tanto ultimamente e tal. Se você tiver interesse, você lê. Se você não tiver, sei lá.
É importante ressaltar que no cast que vem o Fred vai estar conosco, pelo menos em uma parte do cast.
Ou não.
Então, Fred, o cast 25 foi um cast bem recebido, né? Não tivemos xingamentos nem nada. Realmente eu gostei do cast.
Para os ouvintes que não sabem, o André dificilmente gosta de um cast que a gente grava depois que ele edita. Deve ter acontecido isso, tipo, duas vezes, sabe? Até hoje, dos 25.
É, e estranhamente eu estou gostando do cast de hoje. Não tem nenhum recado, nada. Acabou o Prêmio Podcast, tá tão vazio agora.
É, dá um vazio de desistir, né? Tipo, é, nossa, verdade. Nós temos que falar alguma coisa antes de começar, né?
Entre na comunidade de download no Steam.
É, vota aí dos temas de pesquisa que nós temos lá. E super legal, né, também o vídeo de Left 4 Dead, né, você e o Rick fizeram.
Se vocês não acompanham o site pelo site, né, se vocês baixam o cast pelo feed, né, começamos, assim, uma sessão que não tem planos para ser periódica ou não sabemos direito qual vai ser a periodicidade dela, que vai contar com vídeo análise, né, vídeo reviews de jogos, lançamentos, whatever, o que tiver. O pessoal tá gostando bastante, se você não viu ainda, dá uma conferida lá. Já temos do demo de Mirror's Edge e de Left 4 Dead, né. Vamos para o primeiro e-mail. Salve, salve, Nowloaders, meu nome é Thiago e coloco comentários no site com o nick de Ogro himself. Comecei a ouvir o cast há algumas semanas e hoje finalmente cheguei no cast 25. Finalmente vou poder mandar meu primeiro e-mail. Devo dizer que vocês têm um cast de qualidade que não deixa nada a dever se comparado com outros casts de sucesso, como Rapadura Cast e Nerdcast. Muito obrigado.
Obrigado.
Sobre o Round 25, eu já conheci o Molinê do documentário A Era do Videogame, que tem um episódio dedicado aos God Games. Cara, eu devo ser o único ser humano no planeta que não viu esse documentário.
É, da Discovery?
Da Discovery.
Ah, sei qual ele tá falando. Vi pessoas comentando sobre ele também.
Ele também já foi tema de um episódio daquela série Ícones do G4, que eu não consegui assistir também. Acho que nós conseguimos todas as informações relevantes sobre ele pro cast, mesmo assim. Continuando aqui, na entrevista ele disse que Poprio surgiu de sua incompetência como programador. Ele não sabia fazer os bonequinhos se moverem do ponto A pro ponto B, mas se o mapa fosse digitado, seria fácil fazer eles descerem do mapa. Eu tenho a primeira versão do Fable pro PC e nunca cheguei a passar da fase da adolescência, ou seja, nunca passou do tutorial, né? Acho que vou colocá-lo de volta na minha fila de jogos a serem jogados, que já está meio grandinho. É, vale muito a pena, vale a pena mesmo se você tem ele aí pra jogar.
Sobre essa história, né, do Peter Molyneux, das, né, ideias que ele tem, é impressionante como que ideias enormes do mundo dos jogos saem da mente dos grandes designers a partir de inspirações ridículas, velho.
Ah, é, sempre é.
Peter Molyneux teve a ideia de fazer o jogo por causa do formigueiro, né?
É.
Miyamoto teve a ideia de fazer Pikmin porque ele fazia jardinagem.
Ele teve a ideia de fazer Zelda porque na infância dele ele andava pelas florestas, né, na casa dele lá.
Pokémon surgiu porque o criador, né, quando ele era mais novo, ele gostava de colocar insetos pra brigar e tal, sabe? Colecionar insetos novos. Aí o cara criou Pokémon, velho. E ficou, sei lá, bilionário por causa disso, vendo crianças se esfaqueando por causa de Pokémon nos Estados Unidos, velho.
Então, muito obrigado pelo seu e-mail, Thiago. E próximo e-mail aí, Fred.
Próximo e-mail é do Felipe, de 23 anos. Engenho de dentro, Rio de Janeiro. O Paulo disse que no início de Fable, seu pai te manda comprar doce para o aniversário da mãe, mas o aniversário é da irmã, Tereza. Olha, headshot.
Headshot, né? No Paulo.
É, disse também que o bando do Jack of Blades invade e sequestra sua mãe e irmã. No momento inicial, você não sabe nada sobre o Jack of Blades. E sua mãe na história ainda está como morta, e só muito depois você descobre que sua mãe está viva e tinha sangue nobre dos Heroes. Sobre sua irmã, pouco tempo depois, você descobre que ela conseguiu sair com vida da vila, mas ela não foi sequestrada pelo bando do Jack of Blades.
Ou seja, esse Jack of Blades, ele é um moron, né? Porque ele não consegue matar ninguém, né? Sequestrar ninguém direito. Então, a única coisa que ele consegue fazer é criar um herói que vai se vingar dele, bater, né? Tá morto.
É que, né, os vilões são muito bons nisso, né?
Vi de Ridley.
O podcast de vocês é excelente, bom trabalho para vocês.
Muito obrigado.
Obrigado. Levando em consideração os elogios às edições, você é o participante mais elogiado.
Eu não vou citar nomes, né? Teve um e-mail que ele seguiu a receita, sabe o que vocês deram naquele dia?
É sério?
Foi muito legal, cara. Eu comecei a... Você começou a falar do layout. Nossa, o site é muito legal, né? Parabéns. Doido, cara. Próximo e-mail é do Augusto Kurt TMW, 24 anos, Brasília, Distrito Federal. Como eu me odiei aqui agora? Há muito, muito tempo, meu pai tentou ser legal comigo e me deu um CD de um jogo que eu nunca tinha escutado nem falar, Fable. Nem dei atenção, tanto é que ele ficou encostado lá em casa até o ano passado, quando presenteei alguém, não me lembro quem, com o CD dizendo, ah, pega aí, nunca joguei mesmo, nem deve ser bom. Nossa, arrependimento matasse, já era. O que vocês falaram no cast me levou a fazer pesquisa aqui sobre o game, já me arrependi, era absurdo de ter dado o CD. E mais ainda, de não lembrar quem foi, senão eu até dava uma de João sem braço e perdi de volta quando desculpa o seu rapaz qualquer. Fora isso, sem rasgar cedo, o cast foi muito bom. Me amarro quando vocês fazem cast sobre personalidades reais que foram marcos ou contribuíram para o mundo dos games. Cara, eu também fico feliz quando a gente faz as pessoas se empolgarem com os jogos, né? Correr atrás dos jogos e tal.
E nossa, isso acontece muito, pessoas. Nossa, esse cast foi maravilhoso. Fiquei super empolgado com esse jogo, vou jogar agora. Né? Eu falo de novo, né? Eu não sei por que o Nowload ainda não tem uma loja de videogames, né, cara?
Vamos criar, vamos criar. Cada cast a gente põe embaixo os jogos, né? Pra pessoa comprar. Ah, boa. Próximo e-mail aí, Fred.
Oi, pessoal do Nowload. Aqui é a Cristiane Bardella, o Gata Flecha, 22 anos, São Paulo. Bom, já mandei e-mail antes. Sim, nós não lembramos de você. É, mais uma vez, parabéns pelo site de vocês. O podcast sobre Resident Evil e sobre Peter Molyneux foram muito legais. Bom, todos os podcasts de vocês são...
Exceto de Silent Hill, GTA, até o 7 mais ou menos, e tirando de fanboys também.
As possibilidades com The Movies são enormes mesmo. Eu e meu namorado estávamos jogando The Movies no meu PC, ainda estávamos lá testando o jogo, entendendo como funcionava e tal. Então colocamos dois atores para participar de um filme, sem saber qual era o roteiro. Depois que o filme ficou pronto, fomos assistir. Eis que o homem veio caminhando todo sorridente com um buquê de flores, entre um saloon, e entregou as flores para o outro cara todo alegrinho lá dentro. Eu e meu namorado tomamos um susto, não conseguimos parar de rir. Acidentalmente, fizemos o primeiro filme gay da história do cinema. É isso aí, continue o trabalho maravilhoso de vocês. No mais, nada mais.
Ah, muito obrigado, muito obrigado.
O filme que o André fez no The Movies era de western também. Chegavam dois caras, tipo, disputavam tiroteio, sabe, no meio do deserto. Aí depois aparecia uma múmia andando no deserto, tipo, nada a ver, sabe? Matava o cara, eu acho, acabava o filme, cara.
É muito legal, cara. Então,
é legal.
Tá muito nada a ver, sabe?
Aliás, né, que criatividade é essa do Peter Molyneux, né, cara, pra inventar esses temas.
Ah, é, né, velho?
Oh, o Dungeon Keeper é sensacional, cara.
É fantástico. Tipo a ideia, assim, né, cara? O conceito do cara.
É Zelda no ponto de vista do Ganondorf, velho.
Oh, fantástico, é. Comentários, então, né? Então aqui um comentário do Wesley Pires. Ele diz: excelente podcast. Muitas pessoas acham tal jogo bom, que tal jogo inovou, mas não sabem acreditar isso a certas pessoas. Mostrar quem está por trás da fabricação desses jogos é muito importante, pois podemos ver que uma única pessoa pode estar além de nossa compreensão a inovar dessa maneira.
É, leia-se John Carmack. É o que a gente diz, né, cara? Por trás de um jogo bom, sempre tem um nerd fornado no quarto escuro, bebendo água e comendo pão, né?
Comer não, comendo Cheetos.
É mesmo.
E ele continua aqui: e podemos nos surpreender ao descobrir que a mesma pessoa em questão pode estar envolvida em algum jogo que nós tenhamos jogado, porém não sabíamos quem tinha feito. Um bom exemplo é o Shinji Mikami, o criador de Resident Evil, que eu não sabia que tinha feito o Aladdin e Goof Troop. Grata surpresa. Então, próximo comentário, Fred.
Próximo comentário é do Zacarias. Ele diz o seguinte, né? Legal o podcast, pessoal. Eu também não conhecia muito bem o Peter Molyneux, mas jogos que ele criou e que vocês citaram eu conhecia, principalmente pelo impacto que eles causaram na época de lançamento, principalmente aquele primeiro em modo texto, simulador de empresas, que quebrou paradigmas e era a diversão certa por horas e horas.
Eu acho que ele foi sarcástico. Porque primeiro, ele não jogou esse jogo, e segundo, vendeu só duas cópias.
É, eu confio muito em vocês para fazer um podcast de um assunto que não conheço muito bem. Geralmente a minha tendência é ficar receoso e tal, por ser um assunto que não tem uma base muito grande, mas vocês transformam isso em uma fonte valiosa de informações com uma ótima qualidade de conteúdo, e acreditem até nas piadas. Parabéns de novo pelo cast e fico esperando pelo próximo. Daqui a um ano, assim, né, os nossos ouvintes, né, do Nowload e tal, vão ser aqueles caras totalmente de core, assim, sabe, conhecedores de videogame. Você ouvinte do Nowload, cara, continua ouvindo o Nowload. Daqui a um ano, mais ou menos, velho, você vai chegar numa convenção de RPG, ou você vai ser o cara, velho. Você vai, sabe, a galera falando, ah, que Mario 64 é legal. Ou você vai chegar falando de Peter Molyneux, você vai chegar falando aí de software, John Carmack, você vai chegar falando dos produtores da Rare. Meu, o pessoal vai ajoelhar pra você, velho. Você vai ser o melhor do mundo, cara. Os nossos vão ser os caras mais cultos ever de videogame, velho. Vai
cara,
ser muito doido.
Sabe o que você faz? Larga a escola, faculdade, cursinho, dedique-se a ouvir o podcast na longe, tá bom?
I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening.
How many times you watched that thing? Guess you really miss her.
Estamos de volta e vamos lá, né, Rick?
Então, galera, vamos por partes, igual o Isaac do Dead Space, não como o Jack Stripador.
É verdade.
Antes de mais nada, por que escolher Dead Space se tá saindo tantos jogos aí? Você pode fazer um review, assim, por que Dead Space?
Cara, ele foi, pra mim, pelo menos, uma grande surpresa. Foi um jogo que eu não esperava que fosse tão bom quanto foi, né?
É um jogo que a gente meio que tava precisando, né, cara? A gente tava meio carente de um survival horror decente, né, cara?
Você pode olhar pro jogo e falar que é uma mistura de Resident Evil com Alien, mas ele tem coisas novas, ele tem novos conceitos, ele tem um jeito novo de trazer um survival horror. É um jogo que trouxe um ar fresco aí, digamos, pro gênero.
Eu diria o ar abafado,
né? Como isso?
Claustrofóbico ao extremo.
Isso. É um ar bastante rarefeito. E eu diria que, inclusive, elevou um pouco a barra de qualidade aí pro Resident Evil 5, né, cara?
Eu fiquei feliz, cara, porque, assim, é uma nova franquia aí, os caras estão explorando uma coisa nova. A gente tá vivendo muito, assim, numa época que apareceu muitos remakes também, sabe? Vários jogos, assim, continuam.
É muito importante, né, cara? Você não viver só de remake, só de sequências, né, cara? Criar coisas novas, criar ideias novas, conceitos novos. Isso. Aí.
Cara, eu me atrevo a dizer que é o verdadeiro jogo de survival horror que surgiu dessa geração.
Dead Space, pra mim, é um jogo mais aterrorizante que eu joguei nesse ano, e se não, talvez, nos últimos 10 anos.
Mas, cara, só pra explicar um pouquinho a origem, né, do Dead Space, o pessoal da EA, Redwood Shores, eles estavam trabalhando em seus joguinhos pra adolescentes, né, Rated T14. Eles eram fãs veteranos de jogos de terror, né? Com certeza são grandes fãs de Resident Evil, de Silent Hill, talvez. E de repente surgiu pra eles a oportunidade deles criarem uma IP, né? Uma propriedade intelectual, que seria uma série nova. Daí eles já tinham uma ideia de um jogo no espaço. Essa ideia foi evoluindo pra um survival horror. E aí chegou pros caras e falou assim: vocês têm 6 meses pra me entregar um projeto desse jogo, né?
Disposto.
Pra ver se vai passar, né? E ao invés deles entregarem concept art, ao invés deles entregarem uma animação, um storyboard, eles já entregaram um demo de 15 minutos do jogo, cara.
Caraca.
Em 6 meses. Fantástico.
É um,
né,
jeito,
cara?
Como impressionar seu chefe, cara.
Ah, com certeza, cara. Já tinha uma jogabilidade sólida, já tinha os principais conceitos que eles criaram. Eu acho que a gente pode esperar grandes coisas aí do Glenn Schofield, né, que é o designer e o produtor executivo do Dead Space. E esse é o primeiro grande jogo que ele tá trabalhando, mas pelo que ele mostrou em Dead Space, ele promete, né, cara? Bom, vamos destrinchar esse jogo, vamos desmembrar esse jogo aqui, né?
Exatamente, como o Isaac faz, né?
Exatamente. Vamos começar aqui pelo quesito história, né? Sem spoilers, mas o jogo ele se passa num futuro, né? A humanidade evoluiu e foi pro espaço, né? A exploração do espaço, aquela parada toda.
Essa exploração do espaço, ela não é como a gente costuma ver em filmes, sabe? Que é uma coisa nova. Pelo que a gente percebe no jogo, é como se fosse uma coisa já comum, sabe?
É, não, já é bastante no futuro, né, cara? Já é tipo, sei lá, uns 200, 500 anos no futuro, alguma coisa assim.
Tem uma companhia que é responsável por estar fazendo mineração em busca de minerais raros em outros planetas.
Exato. Até porque a humanidade, né, como já esperamos que aconteça em alguns anos, vai esgotar todos os recursos da Terra e vai ter que buscar novas fontes pra isso, né, pra continuar expandindo, porque é a única coisa que a humanidade sabe fazer. Vir de Matrix, a humanidade é um vírus.
Ou uma nuvem de ganhotos também, se você...
Ou isso, é. E aí tem essa empresa, né, que o Alex falou, que é a CSC, né, a Concordance Extraction Corporation, e eles mineram planetas, né, mas assim, você imagina minerar planetas, eles vão lá com uma broca? Não, cara, eles vão com uma nave gigantesca e destroem o planeta. Eles pegam pedaços, blocos do planeta.
Eles tiram um naco do planeta.
Consumindo até que o planeta acabe, né? É como, sei lá, Serra Pelada aí, sabe? Só com o planeta, entendeu?
Oh.
E aí o jogo começa quando a nave USG Ishimura, que é uma nave que está minerando o planeta Age 7.
E que você vai ouvir o André falando Ishimura muitas
Ishimura,
vezes.
Ishimura? Ishimura? Ishimura. O Ishimura é um nome muito legal, né, cara? Se eu tivesse uma nave, eu chamaria ela de Ishimura.
Comprou um cachorro só pra isso.
Então, cara, uma ótima ideia. Meu cachorro vai chamar Ishimura. Mas a Ishimura, ela envia um pedido de socorro pra CSC, e a CSC envia uma nave de técnicos e engenheiros pra ajudar eles, né? Imaginaram que seria uma complicação no sistema de comunicação, uma coisa bem simples.
Note bem, você é um técnico.
E aí, uma nave com a tripulação mínima de 5 pessoas, né? Sendo que um deles é o Isaac Clarke, que é o personagem principal do jogo, e que tava lá único e exclusivamente porque ele se ofereceu para participar dessa missão de resgate a Ishimura, porque a namorada ou ex-namorada, o caso horror dele, trabalhava lá, Nicole Brennan.
Na área médica.
Não. Exato. E ele foi lá, né? Ele não tinha ouvido falar dela há bastante tempo já. E pra completar, ele tinha recebido dela um vídeo bem esquisito, onde ela fala umas coisas estranhas, não dá pra entender direito o que ela quer dizer e tal. E aí ele resolveu conferir de perto isso. Como o Rick disse, você não é um soldado, né, cara? Você é apenas um engenheiro.
Cara, essa parte é interessante de não ser um soldado, né? Porque me fez lembrar muito de Silent Hill. Com exceção do último agora do Homecoming, você joga com
com uma pessoa comum. Quer dizer, o cara é só um engenheiro de sistemas, vai lá, não sabe brigar, não sabe utilizar arma, não sabe nada.
Só sabe
uma
pisar pessoa comum. Bem nas
coisas. E eles utilizaram essa e outras técnicas, né, cara, pra você se sentir mais infiltrado, mais inseguro, né, naquele mundo. Porque, além disso, o Isaac Clarke, ele é um protagonista passivo, né, ele é um protagonista mudo, ele não dá sua opinião, ele é como se fosse você mesmo,
ele é um pau mandado,
sabe?
Do cacete, né, porque o cara chega e fala assim, vai pariu, lá fazer não sei o que, aí vai lá.
Cara, ele é tipo lavagem cerebral, sabe, é, você mandar fazer qualquer coisa, ele faz.
Ele não responde porra nenhuma, aquilo é um pote, ele é
lavado. Como os produtores disseram, né, se você fosse um mega soldado musculoso, um Kratos, assim, da vida, imagina o Kratos no Survival Horror. Nossa. Não tem como tomar susto,
né, graça, né, cara?
É. Pode vir o que vier, aquele cara. Que vem mais, né, cara? Você vai ver também que as armas, embora algumas bem overpower, são armas de um engenheiro, né, de um minerador, assim, digamos. Uma arma usada pra, sei lá, cortar pedras ou levantar pedras e sei lá o que mais que ele vai precisar fazer. E ele vai ter que adaptar essas armas para combater as criaturas.
Acabou ficou sendo bem conveniente pra ele,
ah,
né?
Demais, né? A arma pra cortar foi o que mais precisou. E quando eles estão se aproximando da nave, eles veem que a nave tá totalmente apagada e eles não conseguem entrar em contato com a nave, mesmo estando bem próximos. E aí eles decidem pousar dentro da Ishimura.
Erro número um.
Com certeza. E eles vão adentrando. E aí, de cara, você vê que tem alguma coisa estranha, né? Tá tudo apagado. Você vê malas feitas às pressas. Provavelmente alguém tentando, né, ir embora de lá. E não tarda muito pra você começar a ver sangue, né? No chão, na parede e todo o resto, né, cara? E é quando você tem o seu primeiro encontro com as criaturas que vão te aterrorizar o jogo inteiro, que são os Necromorphs, né?
Uhum. Necromorphs são bichos feios que fazem barulhos medonhos e que são ágeis, ou seja...
Eles são ágeis quando você menos espera, porque eles demoram um ano pra chegar perto de você, mas quando você acha assim, ah, vai chegar agora, ele já tá no teu pescoço.
Exatamente.
E eles sabem fingir de morto também.
Os Necromorphs, eles nada mais são do que... Dizem criaturas horríveis, né, abomináveis, dignas de pesadelo, com lâminas saindo pelo braço.
Diego que o diga, né, Diego? Digna de pesadelo.
Eu não dormi.
Eles são mega nojentos, cara. Eles são...
É, tem pedaços de órgãos expostos.
Os caras capricharam, né? Várias variações desses que a gente não vai falar aqui, né, cara? Mas prepare-se para coisas bem perturbadoras, cara. Bem perturbadoras mesmo.
Bem perturbadoras.
Mas essa é a premissa básica da história. E o que vocês acharam da história como um todo, sem dar spoilers, né?
A premissa dela, assim, não é tão original. A gente tem que admitir, né?
Uhum.
Demais em compensação, o jeito que a trama se desenvolve e que a história é contada e tudo mais, isso é muito bom. Caiu muito bem no fator medo mesmo, sabe? Suspense do jogo.
O jogo, ele não... É, a gente vai falar isso mais pra frente, mas ele não tem cutscenes, né? Ele é como se fosse, assim, bem no estilo Half-Life. O jogo não para pra nada. E a parte mais profunda da história, ela é contada bem no estilo Resident Evil, né? Você encontra textos e áudio da tripulação da Ishimura,
e vídeo,
né?
Também.
E vídeo também, exatamente.
Uhum. Assim, complementando o que o Rick disse, eu joguei o jogo, assim, tipo, prestando bastante atenção na coisa, porque eu tava achando interessante.
Que você ia fazer um cast sobre ela.
E você, Alex?
Eu concordo com o Rick nessa parte. Realmente, a história, no início, ela parece ser bem clichê, né? Mas é interessante como as coisas são apresentadas pro seu personagem. Eu acho que o mais interessante desse jogo foi justamente o universo expandido que a EA criou em cima dele, quer dizer. Então, você tem uma história, tem um conteúdo religioso que você não costuma ver tanto em filmes e jogos de ficção científica, firmemente atrelado à trama.
É uma parada que até faz sentido, né? Imagina, numa época em que você tá explorando novos planetas... Com certeza a igreja ou alguma coisa assim.
Com certeza.
Vão ter lugar também.
É, e vai mudar o conceito de religião, né, cara?
Uhum.
Não sei se no universo Dead Space eles já conheciam outras espécies alienígenas, mas...
Não, parece que não. Parece que eles conheciam há muito tempo atrás, sabe? Tipo, antes dos humanos, com certeza...
Mas sem contato, né?
Sem contato.
Exatamente o que eles dizem, né? Dead Space é porque não existe vida no espaço.
É, na verdade tem vários significados de Dead Space, um deles é isso, né?
E o outro é que só quem zerou sabe,
É, verdade.
Eu joguei o jogo, terminei. Aí depois eu vi os comics, que seria basicamente o início da história. E posteriormente tem o filme, né, que é o Dawnfall, a animação, que você vê momentos antes da chegada do Isaac na nave.
Como você tá vivendo essa história do ponto de vista do Isaac, não é uma parada que vai te mostrar uma cutscene de um general conversando sobre outra coisa. A única história que você tem, a única fonte de informação que você tem é o que você tá vendo e o que você tá lendo.
É.
Tem vários níveis com os quais você pode se envolver na história, né?
Chegando no ponto de você pegar as coisas
coisas que estão escritas em sangue na parede e traduzir,
cara. Pois é, cara. Vai depender da sua...
Do seu nível de interesse, cara.
É, do seu nível de interesse de se aprofundar na história. Eu acho isso muito foda. Pra mim, cara, a história ela só peca um ponto que... Quando você tenta se aprofundar demais, você acaba vendo umas coisas bem confusas, assim. Umas coisas que acabam entrando, talvez, como furo de roteiro ou coisas que
estão
mal explicadas.
Por vir, né?
É, ou que talvez vão vir numa futura sequência do jogo. Principalmente quando você for comparar o filme com a comic, com o jogo, você vai achar várias inconsistências, sabe?
Sim, tem várias coisas, cara.
Várias, assim, muitas mesmo. Isso pra mim é um ponto negativo, cara. Então vamos dar as nossas notas aqui pra história. Eu, em 10, eu dou 9 pra história.
Eu dou 9 também.
Eu dou 8,99.
Chato.
Pelo jogo por si só, eu daria uns 8,5. Mas se você for olhar a história como um todo, incluindo todo o contexto, o HQ, o filme e o jogo, aí dá pra colocar um 9,5 aí, porque as coisas se amarram bem, apesar de ter algumas falhas, algumas inconsistências. Uhum.
Então vamos pros gráficos, né?
Peraí, antes de mais nada... Caralho! Pronto, pode continuar.
Né?
Você já começa o jogo com uma introdução absurda, que é justamente a nave chegando.
É, né? Lindo aquilo, né, velho?
Bicho, é assustador, eu fiquei abismado com aquilo.
De repente você vê um planeta e um sol e milhares de asteroides e aquela... Cara, é lindo, velho, é muito bonito, velho. O gráfico impressiona, assim, de cara, né?
O nível de detalhe, assim, tá muito alto, né, cara? Eles fizeram uma coisa muito bem feita, realmente.
Com
assim,
cuidado, né?
Parabéns.
Chega ao ponto de, se você estiver numa área aberta e sem gravidade, tem poeira flutuando,
isso,
sabe?
Isso, cara, é absurdo, sensacional. Cara. Quando você vê um corpo flutuando, tem o sangue dele suspenso no ar, né, cara?
Com pequenas gotas, assim,
isso,
passando.
Exato. As texturas, velho, mesmo chegando bem de perto, elas estão nítidas, sabe?
Com exceção de algumas coisas, né, Diego?
O quê? Tipo o quê?
Cara, eu tirei um screenshot aqui de um item que tu tem que pegar. Parece que a parada foi modelada tão, mas tão nas pressas.
Agora, os personagens são muito bem modelados, né, cara? Tanto o Isaac quanto a roupa dele, né, cara? Fantástica aquela roupa dele.
É, cheio de plaquinhas de
é, não, pobre, o design da roupa genial, do cara. Isaac, cara, eu achei impressionante, velho. Eu não esperava. Você até fica meio chocado quando você vê o Isaac pela primeira vez, porque não é aquela parada roupa futurista de astronauta que você tá acostumado a ver, cara. É um design diferente, velho. É estranho, sabe? Te dá um estranhamento, assim. Eu não sei, cara, ela tem uns pedaços de metal colocados meio a esmo, assim, uma parada meio tosca, sabe?
Realmente, ela não tem impressão nenhuma de ser uma armadura militar. É como se estivesse vestindo uma roupa de pano.
É, exatamente. A parte que é de pano parece um macacão, é, sabe?
É que é pra dar flexibilidade pra ele poder ter facilidade de trabalhar. A ideia é essa.
Os inimigos também têm uma grande variedade, assim, não gigante, mas uma variedade boa de inimigos, né? Não é aquela parada
a ponto
que...
de você reconhecer, ter seus preferidos e... Cara, existe diferença de sexo entre os inimigos.
Eu fui reparar mais pro final. Os cenários também, você vai imaginar assim, uma nave no espaço vai ser tudo a mesma coisa. E não é, né, cara? Porque a nave é gigantesca e tem várias seções, vários setores, né? Da ala médica tem o setor dos hidropônicos, que seria as plantas pra produzir oxigênio. A bridge, né? O lugar das operações, assim, de comando da nave. Controle, é. Não muda muito, assim, digamos, a arquitetura ou o estilo de arte. Porque
é meio que normal, sei lá. Não sei se alguém que, quando for construir uma nave espacial, vai se importar com...
Tipo, não, essa sala vai ser vitoriana e essa sala vai ser Art Nouveau. É uma nave que sofreu alguns ataques, né, de meteoritos, assim, porque deu problema lá e no sistema de defesa e etc. E ela tem algumas partes que estão expostas, né, pro espaço, assim, estão abertas. E essas partes estão despressurizadas, ou seja, você tá no vácuo, vendo, às vezes, assim, um pedaço do espaço, vendo o planeta, assim, no fundo.
Outra coisa que vale ressaltar é a iluminação do jogo, cara.
Foda, né, cara?
É genial, cara.
Ela é usada muito bem como ferramenta pro suspense, né, cara? Às vezes você vê uma sombra estranha de um objeto que é colocado especificamente pra te dar essa sensação.
Teve uma vez que eu tava jogando, aí eu vi só a sombra do monstro que passou por trás de mim. Eles só que eu não consegui achar o monstro depois, cara.
Não existe monstro, eles
só pra fazer o suspense.
Fazem a sombra passar atrás de você só pra te dar um susto, só pra isso. Uh-huh. Você
sabe que eles estão usando bem a parte gráfica, a parte de iluminação, quando isso é posto em uso na jogabilidade, né, cara? Isso é muito foda. É. Pra mim, tem alguns defeitos, né, como esse que o Diego nos mostrou aqui, que a gente colocou nos links do post, se você quiser conferir. O Alex também mostrou uma cena de uma sombra, né? Se você tiver com a imagem aí, mandar pra gente.
É, vou mandar pra vocês aqui.
Que isso, cara?
Atari, né, Atari, velho?
Ah, cara, que bizarro.
Cara, a comparação que fizeram dessa sombra foi tipo assim, jogue Atari em Dead Space. Que tá, bicho, tá igualzinho aquele jogo Hero do Atari, não sei se vocês lembram.
Eu não vi isso no meu
também
jogo.
Também não reparei, né, não.
Parece que esse problema dá só no 360, eu não sei se dá no PS3. Fiz questão de botar o jogo lá pra olhar e, cara, realmente tem. Não são em todas as partes, né, claro.
É. Mas aí você vê a sombra e depois você olha pra iluminação no corpo do personagem como tá bem feita, né, cara? Não, o mais engraçado dessa foto é como é que ele tá olhando pra sombra como se tivesse procurando entender.
Quem é você, que né, velho? Outro problema dos gráficos pra mim, assim, cara, os humanos, assim, eles são bem feitos, né? Mas, cara, depois que eu vi os humanos, assim, de Crysis, fica difícil não comparar, né? Tanto em sincronia labial, quanto em texturas e, sabe, modelagem mesmo. Eu acho que não tá no mesmo nível dos cenários, dos monstros, assim, óbvio que os monstros são modelados com menos polígonos, ou sei lá o quê, mas como você já viu coisa melhor, você acaba comparando, então.
Ah, sim.
E outro problema que eu tive, além desse das sombras, é com alguns bugs de pedaços, né, do cenário ou de inimigos ficarem tendo convulsão, né?
Ah, ficarem mexendo. Né? Mas cheguei a ver isso também.
Vai ver se eu entro no elevador e com o braço pendurado no teto, assim.
Não, olha só, cara, no final do jogo, tá tendo aquela cena mega reveladora, 2000, não sei se vocês vão lembrar dessa cena, mas você tá dentro de uma redoma de vidro, né?
Ah,
e alguém conversando com você do lado de fora, né?
Uhum.
Mega plot twist. E um inimigo desgraçado ficou preso na porta, mexendo. Tirou totalmente o clima da cena, velho. Que merda, velho. Não sei se se encaixa mais em gráficos ou jogabilidade, né? Porque a gente tá falando mais do sistema de física do jogo, né?
É, mas,
enfim,
isso.
Você pode dar engine do jogo. Mas então, cara, mesmo com esses probleminhas, eles são coisas bem raras que acabam não atrapalhando na experiência geral do jogo, que tem gráficos muito bonitos, muito impressionantes, e por isso eu dou 9.5 pra eles.
Eu acho que o ponto mais forte do jogo realmente é o cenário, tanto aquele estático, quanto o que você interage, e eu dou 9.4.
Assim, o jogo me surpreendeu muito em qualidade gráfica. Eu não joguei Crysis ainda, então não tenho um nível de comparação assim muito alto. Pra um cara que tava jogando Wii há pouco tempo, sabe?
Ah, tá.
Eu não tenho... Eu acho assim que o gráfico tá muito bom, fora esses problemas aí que a gente viu de sombra e de modelagem, mas eu dou 9.8, assim, só por causa disso. Mas eu daria 10. Se eu não tivesse visto isso, eu acho que eu daria 10, sem problema.
Olha só.
Cara, eu fiquei tão impressionado com os gráficos do jogo, que esses detalhes que a gente comentou aqui, né, questão de sombra, modelagem, isso passou batido por mim.
Ah, você fica tão embasbacado que minha visão periférica não pegou esses probleminhas, entendeu?
É, minha visão periférica tava preocupada com os monstros que iam pular do duto na minha cabeça.
O design do personagem, né, a questão da armadura, o estilo dela, eu achei bem bacana.
Ah, muito foda.
É diferenciado, né, do que você tem aí. É. Os aliens, né, são riquíssimos de detalhes e eles te passam realmente aquela sensação de medo, de nojo do bicho, que você vê que é braço, ele é de intestino, braço.
Ah, e assim, né, a animação do sangue quando você atira, né, os brushes de sangue. É uma carnificina só, fica tudo sujo de sangue.
Só a roupa fica suja de sangue. Também.
É, sua bota, né. Tem tipos diferentes de sangue, tipo de superfície que o sangue cai, por exemplo, no vidro ele fica de um jeito, ele escorre pelo vidro, o sangue esguicha e os inimigos eles babam, uma meleca esquisita, sabe? É uma coisa bem visceral, bem nojenta mesmo, sabe? É aquela parada que você tem que ter estômago forte pra assistir.
Tem umas partes do cenário, principalmente os cenários que você vê pedaços do espaço, né? Você vê passando os meteoros, você vê essa questão de pó. O cenário, cara, ele é sensacional. Dado esse conjunto todo aí, eu daria 9.8, só não dou 10 aí pela questão dos pequenos detalhezinhos que a gente pegou agora.
Eles criaram, né, cara, um ambiente coeso, né? Eles conseguiram te passar graficamente a sensação de que você está no espaço, né? Eles fizeram um trabalho muito bom, cara. Um trabalho muito além das expectativas de todos nós, eu acho, né? Som, então, né, cara?
Ah,
o som,
cara,
pra mim, é um, nossa, dos aspectos, cara, mais fodas, mais um dos jogos com o melhor som que eu já experimentei na minha vida, cara.
Sei lá, cara, eu acho que na minha vida foi o melhor.
Fantástico, cara. É, nossa, muito bom mesmo, assim. Desde a dublagem é competente, os logs das pessoas, assim, muitas vezes, os últimos momentos de vida da pessoa, e aí aquele desespero, aquela gritaria, os seus amigos também, desesperados, nada é reclamar da dublagem, mas o mais interessante são as músicas, né, que dão um clima de terror, e
principalmente os efeitos sonoros, né, cara? Dos monstros, dos objetos, das máquinas, de tudo, né?
Tudo faz barulho no jogo, tá muito bem feito, cara. Qualquer coisa.
E principalmente, cara, uma coisa muito interessante, quando não faz som, né, Rick?
Cara, isso é genial.
Isso dá uma tensão. Você tá naquele corredor, não tem nada no corredor, tá você sozinho ali. Só aquele pedacinho de luz piscando. Aí, do nada, bicho, o som vai vindo, a música vai subindo. É. Você já se prepara, fica embrulhadinho no canto, preparado.
Eles souberam quando usar e quando não usar, né, cara? Sem falar que tem algumas partes, né, como a gente disse, que você tá no vácuo, né, que o som fica bem abafado mesmo. Você fica ouvindo só grandes impactos, ou o seu coração, você ouve o coração do Isaac.
Por que isso, André? Por que que no vácuo o som fica abafado?
Na verdade, deveria não ter, né, na verdade, se fosse um vácuo completo mesmo. Mas
é aquela coisa, vai matar um pouquinho o clima de survival horror, né? Também completamente sem som é a mesma coisa que você jogar sem som, né? Eles deixam aquele som, assim, no mínimo ali, pra te dar aquela tensão.
Os monstros, eles não... O grito característico não sai
não
no vácuo.
Não sai, isso é muito foda, né, cara?
Você vê o monstro pulando só e abrindo a boca, você fica desesperado.
É, porque uma das coisas que te indica que ele tem um monstro é o som que ele faz, né? Ele grita. E no vácuo, você não ouve o inimigo. Então, ele pode estar atrás de você.
Pode estar atrás de você agora, cara.
Agora, olha pra trás.
O som, quando ele tá quase morrendo, é que ele fica... Aquilo dá uma tensão do caramba.
Nossa, cara, eu me atrevo a dizer que é quase pior do que a musiquinha do Sonic, cara, quando ele tá morrendo afogado.
Esse negócio do vácuo é interessante porque te coloca naquela ideia que você tá seguindo tipo o papel do Isaac. Você escuta o quê? Esse é batimento cardíaco, né? A questão da respiração, que à medida que o oxigênio vai diminuindo, vai ficando mais afogante. E alguns barulhos, você pode imaginar que o barulho de objeto batendo pode ser tipo via trepidação, treme o chão, assim. Aí desbalança alguma coisa na sua armadura, você escuta um pouco daquilo. Ah, você reparar bem, o som que você escuta no vácuo é basicamente como se você estivesse lá com aquele armadura na cabeça, e o que você tá ouvindo é aquilo ali.
Ah, isso com muito aliás, efeito. Se pegar o som da batida do coração, cara, toda vez que você enfrenta um monstro, você consegue ouvir a batida do coração do Isaac mais alta, sabe? Como se ele estivesse se acalmando, entendeu?
Cara, assim, é fantástico porque alguns objetos, quando você se distancia deles, eles continuam fazendo barulho, mas o som fica abafado porque ele tá longe, porque ele tá algumas salas longe. Por exemplo, tem algumas portas que elas estão com defeito, e daí você passa, tipo, algumas salas, uns corredores, assim, e a porta continua, o barulho lá no fundo, assim, bem baixinho, assim, mas batendo. E aí, de repente, você esquece da porta e ela continua batendo. E aí, você, de repente, assusta com aquele barulho que você esqueceu do que era. É muito bom também, porque, como a iluminação também é usada, muitas vezes é usado um som num lugar que não tem nada pra fazer você imaginar coisas. Talvez achar que ali vai sair alguma coisa e não vai. Ou silêncio pra você achar que não vai sair nada e vai, né?
Uhum.
Sabe, tem aquela sensação do som 3D mesmo, sabe? Você tem aquela sensação do som tá vindo, de onde ele tá vindo, da distância do som, se o som tá em outro lugar, em outra sala, se ele tá na mesma sala que você.
Se você for jogar esse jogo com o Surround, cara, com 5.1, você... Nossa,
cara, vai fazer uma diferença absurda.
Aumenta o som no máximo e joga.
Não aumenta, que você vai ter um ataque cardíaco.
Tem que ser muito mágico.
De produção, o som tá de parabéns. Tem dois tipos de som, né, digamos assim. Tem a trilha sonora e o do ambiente, né, o som ambiente, das coisas caindo, dos seus passos e tal. Em certos momentos chaves, eles tiram a trilha sonora e deixam só o som ambiente. Aí você ouve, sei lá, um gemido de um sobrevivente, ou choros, sabe? Alguma coisa assim que aumenta mais a tensão ainda. Ah, é genial, cara, como eles souberam fazer isso. Cara.
Eles têm uma engine, digamos, na parte sonora, que é a criação deles, que é o seguinte: sempre que você encontra um inimigo, ou um momento chave, assim, no jogo, assustador, que é pra te dar um susto, a música tem aquele pico, né? Aquele... Aquela parada bem filme de terror mesmo. Só que como você tá num jogo com liberdade total, que não tem cutscenes, né? Que você tá andando, explorando o mundo do jeito que você quer, vamos dizer, você começa a andar num corredor e aí no final do corredor vai ter um susto. Aí você começa andando e aí a engine do jogo avisa o jogo que você tá naquele corredor e começa a tocar música de tensão, de modo que quando você chega no corredor, ela chega no ápice e te dá o susto. Mas se você parar no meio do corredor e ficar olhando a parede, a música vai continuar e chegar no ápice antes de você chegar no final do corredor. O que que eles fizeram? Eles criaram um sistema que o volume da música e o momento tenso da música, ele só chega quando aquela cena está sendo mostrada na sua tela.
Cara, te dá uma sensação de tensão absurda. Você fica assim, vou ou não vou? Vou ou não vou?
Ah, é.
E por conta disso, cara, eu tenho o único comentário negativo que eu posso fazer sobre o som do jogo. O único, assim, que no final do jogo, quando você já tá mais acostumado com os monstros, essa música acaba me ajudando muito, sabe?
Ajuda. Porque,
ela serve como dica, que você sabe que quando começa a música, você sabe que vai vir uma...
Sempre que tem um monstro, aparece a música, né, cara? E que é bom pra você, né, pra você não tomar tanto susto, mas que é ruim pra experiência. Então, pro som, cara, eu dou 9.9. O único defeito que eu encontrei foi esse que o Rick disse, de... Às vezes o som, em vez de te ajudar, atrapalha os sustos, né?
Eu também também, cara, eu vou dar 9.98, porque só esse defeito, cara. De resto, o som é maravilhoso demais, assim, cara, é absurdo. Eu não consigo descrever, sabe, em poucas palavras, não dá.
Eu vou dar 10, porque eu não vi problemas nenhum nele. O jogo me deu susto pra cacete, a porta batendo o tempo inteiro me dava nervoso, aquele barulho, sabe? Uhum. Eu acho que o som, assim, um dos maiores pontos do jogo, com certeza, porque te deixa muito no clima e vai 10 mesmo.
Cara, eu vou de 10 também. A parte de som achei fantástica. Quando você vai trocar de cenário, você faz a ação na porta pra abrir, né? Ele fica dando aquele barulhinho, que é quando tá passando, e fazendo carregamento. Monstro vindo atrás, bicho pegando. E você apertava, velho, você fica torcendo pra poder passar aquilo ali. E muitas vezes o barulho, ele é a sua referência. Você vira pra tentar tirar nos monstros com um pouco de munição que você tem, aí você escuta o barulho da porta vindo, você vira e passa. Mas o mais sensacional, cara, foi a questão do vácuo. Foi um show à parte, realmente, tem que ser dessa.
Agora a gente vai pra jogabilidade, que pra mim é onde o jogo ele tem suas maiores
inovações,
né, cara? E é onde ele realmente fez a diferença, porque ele podia ter um ótimo som, podia ter ótimos gráficos, podia até ter uma ótima história, mas se a jogabilidade
ser mais
não fosse
do mesmo,
consistente, se fosse só mais um jogo comum, né, cara, um jogo de tiro, de cerebrado, ou de terror, estilo outros que a gente já tem aí, ele não teria tanto destaque, cara.
Posso começar dando já um soco na cara? Assim?
Vai lá.
Cara, não tem HUD, não tem HUD. Não tem menu, não tem nada, cara. É tudo na tela.
É fantástico absurdo como eles conseguiram fazer isso. Porque, vamos dizer, Resident Evil, principalmente os jogos clássicos, né? Que também não tem um HUD, mas a ausência de HUD em Resident Evil, eu vejo ela como uma coisa pra meio que te dificultar, pra te atrapalhar um pouco, né? Pra te dar mais tensão, ou seja lá o que for. No Dead Space não tem HUD porque não precisa, cara. Porque eles encontraram alternativas pra todas as funcionalidades de um HUD, né? Porque a munição da sua arma, ela só aparece quando você tá usando a sua arma, né? Ela aparece como um holograma em cima da sua arma. O seu medidor de oxigênio aparece nas suas costas quando você tá no vácuo, né?
Tanto o seu contador também de energia também aparece nas suas costas.
Exatamente. Né? Que é fantástico, né, cara? Porque, olha só, você tá olhando o tempo todo pras costas daquele maldito. Então, você vê o tempo todo quanto de energia que te resta, cara. E isso funciona muito bem, cara. Não sei, eu acho que é o primeiro jogo que teve isso, né, cara?
Eu nunca vi assim. Eu já vi assim detalhes do tipo, tá machucado, bota a mão na barriga.
Ou então machucado, a tela fica piscando de vermelho, sei lá. É como se fosse no universo do jogo, uma tecnologia que os trabalhadores, engenheiros e técnicos, e soldados, por que não, e todo o resto, utilizassem pra você saber como que o seu parceiro tá, sabe? É. Porque, querendo ou não, eles trabalham num ambiente que tá sujeito a acidentes de trabalho. Então, caso haja um acidente lá, basta você olhar pro mostrador do seu companheiro pra saber se ele tá à beira da morte, se ele só se teve um arranhão, se ele tá precisando de cuidados médicos, sabe? Então, isso é uma coisa que funciona muito bem, tanto no universo do jogo, quanto pra você, jogador. É uma coisa muito genial que eles tiveram. Assim também como o medidor de estases, né, que a gente vai falar aqui. Os mapas e videologs e audiologs e inventário e...
Aliás, você falou do inventário, cara. Você pensa que, o monstro está me perseguindo, eu vou dar pause pra recarregar minha arma. Vou pra trocar de... Não vai, né, cara.
O inventário não pausa o jogo, né, cara. Ele é um holograma que abre lá em tempo real. Como se o personagem estivesse vendo aquele holograma, além de você, né, porque afinal você tá lá também. De acordo com a movimentação da câmera, ele acompanha a perspectiva da tela e é muito bem feito isso, cara, muito legal. Tem muitos jogos hoje em dia que tá vindo sem HUD, sem indicações na tela, né, isso dá uma imersão maior ao jogo, mas esse foi o que melhor fez isso até hoje, cara. E assim, a mecânica principal do jogo são os desmembramentos. É um jogo de ação, de tiro, né, de survival horror, de certo modo. Em terceira pessoa, né, como a gente disse, a câmera é aquela do Resident Evil 4, do Gears of War, onde você tá com a visão meio que por cima do ombro do personagem, né. Ele fica ocupando o lado esquerdo da tela.
Eu tenho que admitir que eu demorei um pouco pra acostumar, porque não sei porquê, parece que tá mais próximo do que o normal. Sei que muitas vezes eu me peguei tentando rolar o scroll do mouse pra me afastar do personagem, sabe? Mania
mas
mesmo.
Mas você acostuma rápido, né, cara?
É bem rápido. Depois você vê como, cara, os controles do jogo, eles se assimilam de uma fluidez impressionante, cara.
É aquela parada,
cara,
bem intuitiva mesmo, né, cara? Eu lembro muito bem de eu jogando aquele Matrix Patch of Neo. É tanto botão, velho,
velho, que antes de eu começar a fazer alguma coisa, eu tenho que pensar no que eu tô fazendo, entendeu? Eu tenho que segurar esse pra ele entrar no modo de mirar a arma, tenho que segurar esse pra entrar no câmera lenta, daí eu tenho que andar pro lado, apertar o botão de pulo. Enquanto eu tô apertando o botão de pulo, eu tenho que atirar. Cara, é botão pra caralho, não tem dedo pra isso não, sabe?
Você vai sentir uma coisa absurdamente fácil.
E a sua arma, ela tem um feixe de luz, né, pra poder mostrar o ponto que tá mirando.
Só que ele mexe com uma convenção clássica, né, de jogos de tiro em geral.
Vamos fazer um teste com nossos ouvintes. Se você tiver uma shotgun na mão e você viu um zumbi, onde que você vai atirar?
Tem que atirar assim, bem no meio do zóio da pessoa, assim, entre as sobrancelhas.
Né? Na cabeça. Lógico, né?
Que, é o padrão,
sabe? É o padrão, cara.
Agora, tenta fazer
tenta
isso.
Tenta fazer isso em Dead Space. Tenta.
Tenta acertar o peito dele pra ver o que acontece.
Não, cara, tenta decapitar pra você ver o que acontece, cara. Ele fica puto da vida. Não,
eu vou te dizer, você vai conseguir, mas...
Não, é uma coisa muito boa. Não. Agora, tenta tirar no peito de um certo inimigo rotundo que temos, né? De ossos largos. Cara, ele mexe com essas convenções, né? Porque você tem que desmembrar o seu inimigo. Você tem que arrancar as pernas e os braços dele pra poder matar ele, né, cara?
Preferência pernas e braços nessa ordem. É. Né?
Ao contrário do Diego.
Eu fazia o contrário, né? Eu arrancava os dois braços primeiro e vinha vindo ele correndo pra cima. Aí que tá uma das paradas mais legais do jogo, que é o fato de você inverter a arma.
Não, mas isso aí depende. Cada arma tem
algumas armas, você tem a opção de estar dando tiros em vertical ou horizontal. E isso aí, bicho, ele afeta totalmente, né, a jogabilidade dele.
Não, é uma estratégia a mais que você tem que ter, né, cara? Porque, digamos, a sua arma principal, né, o Plasma Cutter, é que ele lança três tiros, né, três projéteis, né, numa linha reta, né, que você pode configurar pra ser horizontal ou vertical, dependendo do que você quer desmembrar. Ou seja, se você quiser desmembrar a perna do seu inimigo, é mais negócio você colocar ele na horizontal. E é legal também que, por exemplo, se você desmembrou a perna do seu inimigo, ele vai cair no chão e vai adotar uma nova posição de luta, né?
É, ele vai começar a andar como se fosse uma aranha engatinhando, isso, assim, em cima de você. E ele é rápido, bicho, ele
é rápido, devagar, não. Não significa que você aleijou ele, ele vai ficar lá agonizando no chão, não, filho. Ele vai se adaptar pra te matar do jeito que ele puder, cara. Alguns, inclusive, né, cara, você desmembra certa parte do corpo dele e ele sofre uma mutação, às vezes até desenvolvendo outra arma. No momento de desespero, cara, você tem como reflexo fuzilar, assim. Agora, o negócio do Dead Space é que no momento de mega tensão, de susto, cara, você tem que ter a frieza de se manter calmo e mirar no braço dele, sabe?
Eu posso dizer que hoje eu estou mais perto de sobreviver ver a uma invasão alienígena ou de zumbis por causa de Dead Space.
Ah, é, com certeza. Alguns inimigos você pode usar parte do corpo dele como armas, né? Você pode desmembrar o braço com lâmina e lançar essa lâmina contra ele, sabe? Com uma parada também que tem na jogabilidade, né? Que seria o seu equipamento de telecinese que funciona praticamente como a Gravity Gun do Half-Life, né?
Ou como eu gosto de chamar, a força, né?
É, a força, né?
Na maior parte do tempo ela é usada pra resolver os puzzles, né? Do jogo.
Isso. Ah,
é. O jogo não é só ação, né? Tem puzzles também.
Tem puzzles, coisas que você tem que carregar e ligar, tipo, baterias ou, sei lá, sabe, puxar uma parada que vai formar um caminho pra você poder passar.
Ou deixar as coisas mais lentas pra você poder...
É, isso aí é outro item, né, que a gente tem. O Stasis, que na verdade é um item que tem uma bateria, tem munição que também tá visível nas suas costas e que você usa ele pra diminuir a velocidade das coisas, em geral, sabe?
É tipo um slow motion individual, né, pra cada
Inclusive
coisa.
Dos inimigos, você também pode deixar os inimigos mais lentos pra facilitar...
Muitas vezes, até pra economizar munição, se você consegue cortar as pernas do inimigo. Se você usa isso, vai pra cima e pisa. Outra função importante é que muitos puzzles que você tem que resolver no jogo, você encontra uma porta que tá abrindo e fechando muito rápido. Mas se você usar o Stasis, ela começa a abrir e fechar devagar, dando pra você passar tranquilamente, sabe? E...
É, outras coisas, por exemplo, tem uma parte que começa a girar um mega ventilador, né? E você tem que dar um Stasis nele pra você ver as lâminas dele girando em câmera lenta e poder passar por entre elas, né? Esses são os principais mecânicos do jogo, né, cara?
É, são os seus itens de plantão, sabe?
Se você seguir esse caminho, obviamente você vai finalizar o jogo, né? Vai direto assim. Só que é bom também você explorar o lugar, porque...
Não, mas explica direito o que acontece, que recurso é esse.
Você aperta um botão, sai uma luz da palma da sua mão, ele aponta pro chão, e essa luz, ela te mostra um caminho exato que você deve seguir pra completar a missão que você tem no momento.
Como em vários jogos tem um minimap, como vários jogos tem marcaçãozinha no seu mapa, né? E você tem que ficar olhando o mapa, abrindo o mapa pra ver, ah, eu viro à esquerda aqui e sigo direto. essa parada faz isso automático. Ela te mostra. Você vai e aqui vira direto. Às vezes você tem que abrir. É uma coisa muito prática. De vez em quando atrapalha um pouco, porque às vezes você não sabe direito por que, que você tá indo, né?
É. Às vezes você presta muita atenção no caminho e não repara no ambiente ao seu redor.
É, exatamente. Isso. Bom você explorar o local, porque é bom você correr atrás dos itens.
Digamos, power nodes e dinheiro, né?
É, e esses itens são essenciais pra você evoluir seu personagem, suas armas, sua suit. Porque senão você vai chegar no final do jogo e você vai chegar fraco.
Você encontra espalhado pelos cenários umas mesas de trabalho, né? As benches. Aí você vai lá e pode dar upgrade.
Só nas armas, no tipo de energia, oxigênio, no status e na força. E na força, exatamente.
É, na força, né? No telecinese, né? E o interessante é que você realmente tem que ter estratégia, porque você provavelmente não vai conseguir upgradear tudo, sabe?
Com certeza não vai.
Muito difícil, sabe?
Não tem como. Nessa história você consegue armazenar itens também, né, cara? No começo do jogo, o seu primeiro level de armadura, você tem poucos slots pra guardar item. Então, você anda um cenário, dois cenários, você já tem que voltar pra trás e deixar item armazenado ou vender. Isso no início eu achei bem chato.
É, no início.
Ah, mas é aquela parada bem resentiva mesmo, né? Você levar com você só o que é essencial. É. E é interessante essa parada das roupas, né, cara? Porque, assim, digamos, o Isaac, ele chegou lá achando que ia trocar um fusível, né?
É.
E chegou lá e a coisa não era bem isso, né, velho? E à medida que você vai evoluindo sua roupa, ela vai se transformando de uma roupa de trabalho pra uma roupa de combate mesmo, né, cara?
É, fica
ela
bem
vai
diferente.
Colocando ombreiras, vai colocando partes de metal, né?
Placas, né? Com suas de armadura, né?
E no final você tá mega protegido, cheio de metal.
Tem a questão dos saves também, né? Você tem terminais de saves espalhados, assim, pra todo lado. Você não tem esse problema de salvei aqui e se eu morrer lá na frente eu vou ter que andar muito.
O que eu tava comentando com o André, eles fizeram isso de propósito, sabe? Porque como o jogo é tenso, de forma geral, sempre, através desse viewpoint você tá...
aliviando um pouco, né?
Você pode parar de jogar a hora que você quiser, entendeu?
O Diego falou de uma coisa interessante, que são load, né, cara? Exceto quando você morre ou quando você começa o jogo, você nunca vai ver uma tela de load, né? O jogo inteiro. É. Eles são mascarados nas portas,
né? Nas portas.
Quando você clica pra abrir, às vezes uma porta demora mais que outra, e isso contribui pra tensão, né, cara? Tipo, abre logo, porra.
Vixe, porque o jogo não para. Enquanto a porta não tá abrindo, a coisa tá acontecendo. Inclusive, eu tive problema com load em algumas partes, porque meu 360 tá meio sambado. Tinha hora que eu tava em vácuo, e eu clicava na porta. Quando abriu o load, bicho, e o tempo passando, eu cheguei a morrer por causa disso, que a porta
sacanagem. E em elevadores também, né, cara? Assim como em Assembly de Mass Effect, só que os seus personagens não ficam conversando. Você podia conversar sozinho, né?
Spoiler.
Os caras falaram que eles foram lá na NASA, pegaram estudos em cima disso, conversaram com o pessoal lá, pra poder montar um ambiente de gravidade zero bem realista.
É, tipo, como os líquidos se comportam, como o fogo se comporta, quanto que cada parte do corpo pesa na gravidade zero. Eles analisaram isso tudo pra tentar dar essa sensação, criar um simulador de física que imitasse realmente esse ambiente.
O que,
né, cara?
O que deu pra reparar bem nisso, eu achei muito legal, é que quando você entra numa sala que já tá com gravidade zero, tem vários objetos que estão flutuando parados. Estão parados, sabe? Aí você vai passando, se você esbarra neles, eles faltam aula de física, mantém a mesma velocidade até encontrar algum objeto que esbarra.
Maior que eles, né?
É. Cara, assim que você entra na sala, você já percebe que o jeito de andar do seu personagem, ele muda.
Porque o seu personagem, ele tem botas magnéticas, né? Que grudam ele no chão. Então, ou seja, em salas de gravidade zero, você vai estar andando na parede, no teto e onde quer que sua bota possa pisar, né, cara?
Isso. Teto vira chão, chão vira teto nessa hora.
Mas a sua perspectiva fica a mesma.
Essa perspectiva fica.
Você não vê teu personagem.
Isso, é.
Cenário que gira, você chega até a ficar um pouco perdido, dependendo da situação, né?
Aham, é.
Isso, você tem a facilidade de mirar pra algum lugar e seu personagem dá um pulo, então você consegue atravessar uma sala toda com um pulo de um lado pro outro.
Isso. Tem salas que você desliga a gravidade, né, cara?
É.
E daí tá tudo normal e se desliga e começa tudo a flutuar. E é muito massa, cara.
Só começa a flutuar se você esbarra, cara.
Não, acho que começa assim, cara.
Começa. Porque um corpo, ele tende a ficar no estado de repouso se ninguém interferir, entendeu?
Mas então tá errado a física, porque
então,
começa.
Então é pecado nessa parte, as coisas começam a flutuar.
Eu não sei. De repente, o fato de parar de ter uma força contrária...
É, exatamente. Quando você tira, você bota um vácuo na coisa. A gente tá falando da física, que a gente pode ser adaptado por isso, né?
Fred, você que é um sábio da física aí, se você estiver numa sala com os objetos...
Fred,
se você estiver numa sala com os objetos normais e você desligar a gravidade dessa sala, os objetos vão flutuar ou eles vão permanecer em repouso?
Permanecer em repouso.
Ah, então Dead Space tá errado, viu?
Por que acontece Dead Space?
Se você desliga a gravidade, eles começam a flutuar.
Não, o que acontece é o seguinte, a velocidade dele tá zero lá dentro. Se você desligar a gravidade, ele vai ficar parado. Se você fizer uma perturbação mínima nele, ele vai mexer e vai flutuar, entendeu?
Se você esbarrar numa casa, caixa, ela vai ir em movimento uniforme até encontrar um objeto maior, né? Um para.
É, isso, e bater.
Isso tá certo, né?
É, ela não vai parar quando ela bater também, não. Considerando o sistema ideal, ela não vai parar nunca. Tipo, considerando o choque sempre elástico, né?
Uhum.
Ela vai bater, mesmo que a caixa for maior, o impacto vai se dividir. A caixa vai ter uma velocidade e ela vai ter outra, sabe?
Uhum.
Mas agora, uhum, é claro que na prática ela vai ser amortecida, né? Vai dissipar por som e etc.
Então vamos falar agora do spoiler final de Dead Space, né? O que você tá fazendo aí, Fred?
Eu tava vendo Bleach,
ah, tá,
e reclamando da vida.
Você não devia estar estudando, Fred?
Eu devia estar dormindo, na verdade. Você quer saber? Eu devia estar dormindo.
Sabe, então, Fred, mesmo, você quer participar da nossa discussão de Dead Space?
Não.
É, então tá. Então muito obrigado pela sua participação, sua contribuição. Foi fundamental.
Tchau,
então. Falou. Tchau.
Falou.
O André bota a gente do nada aqui. Eu quero falar de duas coisas, principalmente. Uma, esse jogo, ele basicamente não tem nenhum quick time event. O que acontece é, de vez em quando, alguma criatura ela te agarra por trás ou pela frente, dependendo da sua preferência. E você tem que ficar apertando freneticamente um botão pra você poder se soltar. E, cara, as formas que ele faz isso, que o Isaac faz isso, cara,
digamos,
é genial.
Assim,
cara,
repetindo palavras do produtor, cara. Já que você vai morrer, vamos pelo menos fazer uma coisa divertida, né, cara? Porque tanto se você conseguir desviar, quanto se você morrer, as animações são fodas, cara. São aquela parada mega violenta, mega carnage mesmo, desmembramento, arrancamento de cabeça e...
Tipo, se aproxima um pouco de Kratos, eu diria.
Ah, é.
Você vê que o cara bate uma violência absurda. Ele pega aquela arma dele, cara, e espanca o bicho. Você vê que o cara tá com raiva, velho. Ele espanca o bicho de um jeito genial.
Não, ele tipo joga no chão, pisa, depois puxa um pedaço, come, assa.
É, o jogo não tem cutscenes, mas isso não quer dizer que não tem aqueles momentos épicos, sabe?
Ah, é.
Tem sim.
As paradas são programadas tão bem que sem precisar parar o jogo, né? Sem precisar de você perder o controle do seu personagem, você participa de um momento cinematográfico, né, cara? Tipo aquela parte do...
Aquilo é genial, cara. Aquela parte, eu tava jogando com o André, né? Aí eu tava mais avançado na história do que ele nessa hora.
Uhum.
Aí eu tava jogando, aí veio... Peraí, André, peraí, rapidão. Consegui sair, eu... Caraca, esse jogo é o melhor de todos, isso aqui. Fiz um comentário tudo maneiro, assim, sabe? Aí depois o André chegou assim... Não, eu nem passei daquela parte. Eu salvei e tive que sair do jogo, sabe? Tipo, uma sem emoção, tipo... Caguei pra essa parte, sabe?
Foi uma sacanagem,
cara. Cortou a emoção toda.
É, não, vale dizer que como eu e o que são pessoas bem medrosas, né? O Diego também, de certo modo.
Obrigado.
Nós criamos um co-op, né? Em Dead Space. Nós desenvolvemos, né? Por conta própria, na Load Play The Game, que era basicamente nós conversando via Skype enquanto jogávamos, né? Cortar um pouco do medo, né? Então...
E a conversa era basicamente composta de... Caraca, caraca, caraca.
Porra, é essa? Não, cara, muitas revelações de opção sexual. Vou dizer só isso, tá bom? Gritinhos agudos, tudo que vocês puderem imaginado, mano.
Cara,
foda,
toda
cara.
Vez que eu levava o susto no jogo, eu xingo até a 18ª geração do monstro maldito. Tava jogando no Xbox, minha namorada tava mexendo no computador e eu começava a jogar e pai, eu filha da puta, o que foi que aconteceu?
Caiu, eu com ela, né?
Achava que era alguma coisa com ela, cara. Mas é isso que dá a emoção do jogo. Pra mim,
ah, é? Não, se o jogo consegue fazer mexer com você assim, cara, ele tá sendo
fazendo
muito
papel
sucedido,
dele,
né, cara? Com certeza.
Uh-huh. Outra coisa que deu pra perceber com o co-op é certas manias da gente, né?
Ah, é, não. O Rick, a gente tá conversando, né, normal. Daí o Rick começa a falar, né? Bye, motherfucker! É quase conversar em inglês, sozinho.
Isso aí é porque você incorporou o Isaac na pele, cara.
Maluco, velho.
Eu começava a falar com você e você respondia. Ou então o André xingando os monstros com voz fina, sabe? Tipo...
Seu filho da puta, sai daqui, você tá fazendo isso.
Não fala assim, beleza? O Diego é psicopata, velho. Ele começava a dar uns risadas de psicopata no mundo.
Se a morra maldito, miserável,
sangue. Mais uma vez, repetindo uma frase dos produtores, um susto é que nem uma piada, né, velho? Você não pode repetir o mesmo susto 10 vezes e esperar que ele funcione, né? Então, o jogo, ele te dá vários tipos de susto diferentes e raramente ele se repete.
Mas, assim, você quer saber se você vai gostar do jogo ou se vai ter medo ou não? Joga 5 minutos dele.
5 minutos, cara. Você vai passar por uma cena muito tensa, tá? Muito tensa.
Eu diria que uma das mais tensas do jogo.
E nunca mais no jogo inteiro tem uma cena de susto envolvendo o elevador. Nunca mais.
Caraca, aquele começo, velho, me ganhou ali, cara, o jogo, sério. O jogo, a gente tá comentando ele em partes separadas, mas o conjunto da obra
manobra é que faz a diferença,
não, com
sabe?
Certeza. Então, cara, a minha nota pra jogabilidade, por tudo isso que a gente disse, são várias inovações, são vários aspectos muito bem abarrados. Cara, eu dou 10, eu não vejo nenhum defeito na jogabilidade, eu acho ela fantástica, um dos melhores que eu já vi na minha vida.
A jogabilidade, eu também vou ter que dar uma nota muito alta, mas assim, eu sei que eu tô sendo chato, sabe? Mas e eu sei que também, de repente, no contexto do jogo não seria viável, mas eu senti muita falta, muita falta de um botão de rolamento, cara. Cara, como se minha vida seria mais feliz se eu pudesse
tipo,
rolar pro lado.
Lado, né? Tipo Kratos, assim. Qual a sua nota, então, Rick?
Cara, eu vou dar 10 também, cara. Não, independente disso, não tem como dar menos que isso mesmo. É um jogo muito, é muito bom, cara.
É muito bom, cara. É Diego, qual a sua nota?
Vou dar 10 também, assim, pela inovação que o jogo trouxe.
Não só
assim,
inovação, cara. Ele soube reaproveitar.
Exato. Ele não é um jogo assim, né? Um jogo que, uau, esse jogo é totalmente inovador e original. Não. Ele pegou muitos aspectos de coisas que funcionaram, adaptaram elas pro jeito dele e adicionou coisas novas também, né, cara? Isso que eu acho
sim,
que é
sim. É essas coisas novas que eu tô falando de inovação mesmo. E outra coisa que a gente não chegou a comentar, mas eu acho que o Seth pode até falar também, que eu joguei controle de Xbox, né? E o controle, assim, tá perfeito, sabe? Eles deixaram...
Muito
pô, eu achei, assim, fantástico, sabe? Me diverti pra caramba jogando o negócio. Uhum. Muito bom.
Então, eu tenho que dar 10 pro jogo também, cara, porque realmente ele inovou em vários sentidos. Então, a questão da gravidade, a questão do vácuo, o desmembramento, uma coisa que a gente não chegou a comentar aqui, mas o seu personagem, ele tem dois ataques de mão, né? É. Você pisa nos inimigos, que é até um pouco útil.
Pra pegar pisar. Item também, né?
É, pegar item, explorar as
caixas. Os Xbox, né?
Os caixas de Xbox.
Quem comprou o jogo no PS3 deve passar a morrer nos fanboys.
Então, unânime o jogo do Brasil. Diversão, então, vamos falar de modo geral, né, a diversão que o jogo proporciona, hein? Juntando todos esses aspectos, né, cara, pra mim o único defeito do jogo nesse sentido é que você faz muito backtrack, né, cara, você muitas vezes volta no mesmo lugar várias vezes, passa pelo mesmo lugar, sei lá, 3 até 4 vezes, assim, dependendo, e isso pode incomodar muita gente, sabe, não me incomodou tanto porque sempre tinha alguma mudança no lugar ou coisas diferentes, não era só o mesmo lugar vazio, sempre acontecia alguma coisa nova e tal.
Às vezes ele abria uma outra rota, pô. Você passar.
Ou então o lugar tava modificado, né? Tava mais infectado.
Tava mais destruído, exato. Né? Às vezes. E tem o lance dos itens também, porque às vezes determinadas portas estavam abertas quando você passava pela primeira vez, na segunda vez, outras portas estavam fechadas, estavam abertas pra você poder pegar outros itens.
É, mas essa parada do backtracking pra mim é o único defeito, assim, né? Agora, enfrentar os monstros é muito divertido, sabe? É, passando o susto e o desespero, que também é uma coisa divertida, né, cara? Tomar susto, quem não gosta. É a experiência mais perto que você chega de estar à beira da morte, sem estar à beira da morte. Né, digamos. Você tem diversão, uma diversão meio sádica de passar, de arrancar cada membro daqueles sujeitos vez por vez. O som, juntamente com gráficos e iluminação, dá um clima muito denso, cara, pro jogo, sabe? E é uma parada que você fica imerso naquilo mesmo, sabe? A história também. E pra mim, o único defeito sendo esse backtracking, eu dou 9.7 para a diversão.
Diversão, cara, se é um jogo de survival horror, cara, se ele consegue te deixar tenso, te dar medo, então ele cumpriu o seu papel.
Ah, com certeza.
E ele faz isso. Uhum. Ele te deixa, cara. Se você quer ficar tenso, tomar uns sustos aí, é um jogo perfeito. Aliado a isso, ele consegue tornar o combate divertido, né? Uhum. Depois de um tempo, você começa a ficar imaginando, ah, como é que eu vou desmembrar ele agora, sabe? Sei lá.
Você tem muitas possibilidades também de luta, né, cara? Porque você pode sempre usar armas, você pode usar arma combinada com o Stas, ou usar arma combinada com a força, né? Ou então usar arma combinada com, itens, né? É, usar vários itens. Apesar de que basicamente o jogo é aquele jogo, né, que você vai entrar numa sala, limpar os inimigos da sala e ir pra próxima sala, né, basicamente isso o jogo inteiro. Isso não fica repetitivo, cara, não fica mesmo.
E você aliado isso também, os puzzles, assim, que eu acho que são bem colocados, né, não é aquela coisa aleatória, sei lá, demais,
é,
sabe?
E eu acho que eles souberam balancear, né, não tem aquele mega puzzle de tipo parar o jogo, sabe?
Uma coisa que contribuiu muito pra imersão e consequentemente a diversão com o jogo é que as missões que você tem, cara, nenhuma é uma missão, assim, a esmo. Uma coisa que você vai fazer do nada, sabe? Assim, todas elas têm um motivo que se você não fizer, sabe, você não ia conseguir se salvar dali,
uma
sabe?
Causa uma causa coisa... e uma consequência, né?
No jogo tem um momento que me propiciou mais alívio de todos. Ah. As musiquinhas quando você completa uma missão ou passa de fase. E, caraca, é como, sei lá, um respirar depois de passar vários tempos submerso.
Esse é o único ponto do jogo, o único cenário onde você não tem problema. Tipo, você tá realmente seguro ali. Quando você entra no trem pra poder trocar de capítulo, é o único ponto de sossego que você tem realmente. Não, aqui não acontece nada. Musiquinha.
E mesmo assim, sempre que eu entrava, eu ficava imaginando que eles vão usar isso pra me dar algum susto, alguma coisa. Então eu não ficava tão tranquilo.
Assim. É porque se o susto não foi usado ainda, né?
E por tudo, assim, o backtracking, ele não me atrapalhou tanto, assim, mais por motivos que você já citou, né? Que sempre tem uma coisa que muda e tal. Mas, sei lá, realmente podia ter mais cenários. E... então eu dou 9.2 pra diversão.
Sim, eu acho que não tem muito mais pra acrescentar. Pra um jogo desse gênero, eu acho que ele cumpriu o papel dele, assim, sem deixar a desejar. Eu me diverti muito, assim, eu que não sou, assim, uma pessoa que é fanzaça desse estilo de jogo, sabe? Uhum. E, porra, foi fantástico. Mesmo aquele medo que tu tem, assim, caraca, vou jogar Dead Space e vou me preparar pra tomar susto, mas, cara, é divertido, é muito, muito legal. Eu vou dar 9.5, assim, só não vou dar 10, porque essa porra me deu susto, só isso.
Porra, é a mesma coisa que você chegar no... olha, eu não vou dar 10 pra esse jogo de corrida porque ele me fez correr.
Então, cara, eu pensei o seguinte, Dead Space, cara, pra mim foi uma agradável surpresa. Eu lembro que eu vi os trailers, vi as imagens, eu não cheguei a criar muito hype em cima do jogo, não.
É, eu também não. É, isso foi importante.
E você vê que na época, cara, já faz um tempo já que a EA, o pessoal tinha um certo preconceito pra EA, né? Justamente, quer dizer, esses jogos aí, estilo High School Music, essas coisas, o pessoal olhava assim, credo da EA e tudo mais. Mas, cara, ela realmente se destacou pra caramba com esse jogo.
Ah, cara, é porque, assim, você consegue ver que é um jogo feito com atenção, né, cara? Com empenho mesmo, né, cara? Não um jogo puramente comercial, não. Não,
com certeza, né? Até mesmo pelo próprio universo expandido, né, que eles criaram em cima dele. E isso aí serviu só pra poder aumentar mais ainda, né, a diversão que eu tive com o jogo. Você falou, o seu objetivo, né, o que você tem que fazer, é você matar monstro e pega um item, matar monstro, vai no outro lado, quer dizer, é bem repetitiva, mas é justamente a possibilidade de você chegar e matar os inimigos de formas diferentes. Ah, eu vou arrancar só uma perna e vou lá, vou pisar na cabeça, ou então arrancar a perna e o braço. Então isso te dá toda uma flexibilidade pra você realmente inovar na hora que você for jogar. Então você não cansa em momento nenhum, cara. Hora eu quero jogar assim, hora eu quero jogar daquele outro. Então realmente, levando isso tudo em consideração, é dessa. A diversão é total.
Então, vamos finalmente para o último quesito, que é o replay, né, cara? O jogo, ele tem uma média aí de 8 a 10 horas, né? O que o pessoal tá dizendo. Ele é dividido em 12 capítulos de aproximadamente 50 minutos. Uma média, digamos, de 40 a 50 minutos cada capítulo. Alguns são mais longos, alguns são mais curtos e tal, mas é uma média boa aí. Então, a menos que você seja um medroso que fica juntando coragem no canto de uma sala pra passar pra próxima, o que eu fiz bastante antes de eu e o Rick começarmos nosso co-op, né? Uhum. Você vai terminar o jogo em 8 a 10 horas, né? Vocês acham que é curto? Vocês acham que é um tamanho satisfatório? Vocês acham que o jogo acaba cedo demais? Vocês acham que ele acaba na hora que deveria acabar?
Como o Rick mesmo disse, é aquele jogo que, como é muito tenso, você tem vontade de acabar logo. Ah.
Cara, eu achei que foi na medida certa, realmente. Uhum. Até mesmo porque, né, cara, como ele tem a história muito bem presa, cada ação que você faz, né, ela tem um sentido dentro do contexto. Eu acho que se o pessoal começasse a enrolar demais ali, cada hora você ir numa parte da fase, é fazer manutenção em alguma coisa, ia começar a ficar muito repetitivo. Pra mim, o tempo, acho que foi bacana. 8 horas, assim, 9 horas, pra esse estilo de jogo.
É, um jogo muito intenso, né, cara?
Uhum. Exatamente.
Como todo mundo falou que eu ia falar também, né, pela imersão que ele promove e pela seriedade do jogo, né, pela tensão que ele dá, mais que isso ia ficar meio cansativo, eu acho. Uhum.
Bom,
minha irmã tá batendo gelo aqui, só um momento.
Achei que era...
é um monstro na cara.
É um monstro.
É um monstro. Alguém tá serrando alguém aí. É. Separe isso aí como arma, caso vocês precisar, viu? Essa deve funcionar muito bem.
Muito bem. Então, quando vocês terminam o jogo, né, abrem alguns extras, né, digamos assim, e como não tem multiplayer, não tem co-op, além do que o Rick e o Diego fizemos, eu dou pro replay do jogo 7, porque é um jogo muito divertido, eu jogaria ele de novo, sabe? Mas não tem...
Eu não.
Mas não tem nada extra pra eu querer voltar lá e jogar.
É, o único fator de fato, né, replay que ele tem é fazer você jogar num nível mais difícil. É bem limitado isso. É mais pra quem gosta de se superar mesmo, sabe? Pessoa que quer conhecer a história, assim, terminou, tá terminado. Não tem nenhum real motivo pra você jogar de novo como tinha no Resident Evil, aquele mercenário, sabe?
É, ou então aquele Separate Ways e tal.
Isso. A gente, o jogo pecou nesse quesito replay. daí eu dou 6 e 9.
Assim, eu acho que eu recomeçaria o jogo, eu tô pensando em recomeçar o jogo, já que eu joguei muito rápido pra poder fazer o cast com vocês. E também, assim, eu acho que se eu começar a jogar o jogo novo, eu vou tomar susto, sabe? É. Eu acho que não perde esse fator. E tem o lance também das armas, porque geralmente você, sei lá, dá upgrade em umas 3, 4 armas assim no máximo. Você não vai poder explorar.
Que isso? 4? Não?
Não. É isso tudo, né?
Não, 3 no máximo. Assim,
é, você não vai poder, assim, pegar o máximo de uma arma nas primeiras vezes que você for jogando. Uhum. Mas você pode explorar isso melhor na segunda, na terceira vez
que for jogando. É, tá aí um bom aspecto, né, Diego? Porque, realmente, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Porque você pode carregar só 4 armas de uma vez, mas tem mais armas do jogo que isso, né? Então, muitas armas eu nem cheguei a pegar, eu nem cheguei a experimentar elas.
Aliás, tem bastante arma, né? Você tem vontade de comprar todas, só pra ver pelo menos o que elas fazem.
É verdade. Por exemplo, eu joguei o jogo quase totalmente sem usar estases e telecinese em batalha. Depois que eu tava vendo, tem muita possibilidade que eu não explorei. Então, se eu fosse jogar de novo, eu exploraria melhor novas estratégias, novas táticas.
Eu achei o fator replay assim bom, sabe?
E eu achei que podia ser melhor, cara.
Com certeza.
Sim, claro, mas eu vou dar nota 8 pro replay, assim, porque eu devo jogar de novo ele.
Alex?
Eu acho que quem for muito hardcore, o cara pode recomeçar o mesmo file e tá, não, eu quero turbinar todas as armas, turbinar, fazer todo o power-up possível do personagem. Eu, particularmente, não me encaixo nesse perfil, não. Eu terminei o jogo assim, eu até daria aí um 7 pelo fator replay. Durante a primeira vez que você joga o jogo, pelo fato do jogo ser muito linear, você não consegue, por exemplo, voltar em compartimentos da nave. Uhum. Desse tipo de jogo, assim, eu sinto um pouco falta. Eu acho isso um ponto negativo. Tá? Até mesmo pra poder buscar eles que você esqueceu, né?
A nota
eu dou nota 7.
O review do Nowloading para Dead Space é...
É, primeiro, né, cara? A gente não tem como comparar com outros jogos.
Então, review aí, beleza. Então, antes da gente ir pra nossa zona de spoilers, Master Ultra Spoiler Zenta, eu consegui o contato do Glenn Schofield.
Na verdade, ele soube que a gente ia fazer um podcast sobre Dead Space e entrou em contato com a gente.
Exatamente, né? Ele pensou, caraca, o Nowloading vai falar da gente, rapaz, não podemos perder essa oportunidade. O cara é o designer do Dead Space e o produtor executivo, né? Como a gente disse, ele já trabalha na EA há bastante tempo, só que esse é o primeiro grande projeto, assim, que ele tá liderando, né? Então, mandou bem, né, cara?
Começou muito bem, que é isso.
Muito bem. A gente bolou umas perguntas, né, e eu fiz uma entrevista rápida, assim, com ele, perguntando sobre o jogo e tudo mais, e sem spoilers, né, podem ouvir à vontade aí. E o cara é muito legal, né, em breve teremos algumas...
Surpresas,
digamos, assim. Fiquem aí com a entrevista, então. Hello, Mr. Schofield.
Hi, how are you?
I'm great, thank you. How are you?
I'm okay.
Awesome. Well, first of all, I would like to congratulate you and all your team for the fantastic work on Dead Space.
Well, thank you very much.
You know that there's so much detail, so much effort put in there. It's
great, thank you. Yeah, we're very passionate about the game, so you just put your heart and your soul into it.
Great. So my first question is about the game's reception from critics and the game community. What do you think about it? And looking back now, if you would change something on the game or implement something, is there anything that turned out to be different than what you were expecting?
You mean the game itself?
Yeah.
There's probably more detail in the game than you originally envisioned, but we were looking back at our original design and our original ideas, and the game has turned out pretty much like we had, you know, envisioned it a long time ago. And like I said, there's more detail and stuff like that, but we stuck to our vision.
You know, when I try to explain the mood of the game to my friends, I used to say something like Resident Evil meets Metroid Prime meets Alien, you know?
I think you're pretty close, yeah.
Yeah. And I know you're a fan of horror games and movies.
Yes, huge.
So can you tell us about your influences? What aspects of classic horror games and movies were incorporated into Dead Space? And what aspects are new to the genre?
Well, I watch every single horror movie. I really mean everything. I mean, I go to the bargain bins and I buy everything. You know, some of the ones that really never make it to the movie theaters.
Yeah.
And some are terrible and some are surprising that they're good, you know. I watch foreign ones, old ones. The same thing with science fiction. Now, there aren't nearly as many science fiction movies because they're so much expensive to make.
Yeah.
I'm studying everything. I'm looking at the timing. I'm looking at where the camera angles are.
Yeah.
You know, how they use shadows, are the new trends in horror, and you can't do everything that they do in horror movies because, you know, the camera is fixed. But we can do different things, and we have to come up with some technology to make you see or hear it. And of course, being a game, you know, you're 15 to 20 hours long, you have to do a lot more than a movie does. You know, I'll watch a 2-hour movie and just get 1 second of something that I think, I gotta try that in the game. And you just have to keep iterating and iterating and experimenting, and some work and some don't.
Yeah, that's something I noticed, because right in the beginning of the game, there's this very remarkable scene about an elevator, right?
Right.
And after that, the whole game, every time I entered an elevator, I was like, oh my god, here they come. But actually, it never happened, right? You never repeated it again.
Right, and that was part of it, is set it up from the beginning that you think elevators are always going to be scary, and then you're always wondering, and then I may never have to do anything in an elevator again, because, like you said, you're worried. That whole scene of like running, you know, where you're running without a weapon in the very, very beginning of the game, that was sort of like, you know, I remember the original Chainsaw Massacre movie, where they're running through the woods and being chased, and there's another movie, High Tension, and she's being chased through the woods, and I just wanted to get some sort of chase scene in the game, and it's not going to work anywhere else in the game, because there you have a weapon.
Yeah, that's right.
So we had to get chase scene done in the very beginning of the game, and let me tell you, that took a lot of work to get to where it is right now.
So, about Isaac Clarke, I read that you were trying to create a protagonist that the gamers could relate themselves to. Is that why you chose to make him a silent protagonist?
Yeah, you know, part of that goes back to being a big fan of Half-Life, where Gordon Freeman doesn't talk. And then there are other games, you know, I love Gears of War, but those guys chatter so much and they don't talk exactly like I do, so it doesn't really feel like me.
Yeah.
And we were just trying to do everything to try and make it feel like it was you, you know?
Mm-hmm.
We kept going back and forth. Should we have him talk? Should we not have him talk? And debate for a long, long time on the team, you know?
And what an awesome suit, right? It's not your everyday space suit. It's full of strange metal pieces all over it.
We have well over 100 different designs we did before we came up with the suit. There are so many drawings, so many suits we did because we wanted to be really original, and it's so hard
in a
video game, you know, because there's so many suits out there.
Well, I think you succeeded then, because there really isn't anything like it I've ever seen.
That's good to know. That's great. You know, part of it is based off Gothic architecture, you know, a lot of ribbing and things like that, and that's even the ship itself is based on Gothic architecture, although it's, you know, really hidden in the science fiction.
So I saw the movie Dead Space Downfall, and there's obviously some time inconsistencies and stuff, but I'd like to know if the story itself can be considered canon to the game, you know, if that's what really happened on Ishimura and Asia 7, like it's depicted in the movie.
Yes, and if you read the, I don't know if you've seen the comic books, but the comic books tell the story even before Downfall. So when we were writing the story, you know, we didn't say, oh, we're going to do a comic book and we're going to do an animated feature. We just wrote a really big, big story.
Yeah.
The game we knew was going to be the story of what happened after the ship.
Yeah.
But you had to write the story of what happened beforehand in order to understand what Isaac was going through during the game. By the time we finished that huge, huge story, we're like, wow, I wish we could tell the rest of the story in other ways.
Right in the very, very end of the game, you have this big, big surprise, right?
Yes.
And you probably won't be able to tell us this, but doesn't hurt to ask. So that thing that Isaac sees is just an hallucination, or actually is what it looks like?
I'm not going to tell you.
Damn it.
It's left open for interpretation, but basically signals that not everything is fine, right?
Yeah, right.
It's our way of saying that, well, that's not the end.
And that's great.
Did it scare you?
It scared the hell out of me.
Oh, good.
Absolutely unexpected, man.
Good. You know, a good horror film sort of will end on something like that, and it kind of leaves you wondering, and that's exactly what, you know, we wanted, is people, and I've been getting people
people on my Facebook page and asking me that question at home, and I'm like, you know what?
Is there something, I mean, anything that you can tell us already about Dead Space 2?
No, I really can't. The one thing I can tell you is that in Dead Space 2, we want to clean up any loose ends that we had.
Yeah.
Some of the questions people are asking about the religion or whatever, we want to answer some of them more.
So what can you tell us about your future projects, and what are you working on right now?
At the end of Dead Space, I was promoted to the GM of the studio. I'm actually now working on finishing up Godfather 2,
right,
which has got a really, really big story. But, you know, we're starting to talk about, you know, other games, and there's a big announcement coming up in a month or two on another game that is very, very cool.
A new IP, maybe.
Maybe. There's a lot of exciting stuff coming out of the studio right now. We're kind of changing the tone of the studio a little bit. But my mind right now is making sure that Dead Space has launched correctly, finishing up all the press. You know, we're reading through all of it. We're finding, you know, what things people didn't like and what they did like. And we have lists and lists and lists and things that we want to fix for the next one. And
oh, that's great. So to finish this, please send a message to our listeners and the fans of Dead Space on Brazil.
You know, I just want to thank everybody. You know, I really appreciate the calls and the emails and the blogging and the support. It has been fantastic. I mean, the critical acclaim is, I'm an artist. You know, all of us who make games,
right,
you know, we consider that making a game is art.
Sure.
And, you know, you derive a lot of satisfaction out of making entertainment that people appreciate.
Right.
And they appreciated this game, and I can't tell you the satisfaction that we get out of it. It's fantastic. Dead Space has been something that's been in my head for a long time, an idea that I've wanted to do. It's been a game that I've wanted to play, and I thank you, I thank everybody, you know.
And we thank you as well for your time, for the interview.
Sure, sure.
And just one more thing, we have something like a catchphrase to end the show, the podcast, that goes like, no mais, nada mais. Can you say it for us?
No mais, nada mais.
That's right, fantastic. Thank you so much.
Sure, thank you.
We wish you the best, we wish you success, and we're looking forward to your next project.
Sure, thank you, man, I appreciate it.
Thank you again, goodbye.
Bye-bye.
Agora eu vou fazer uma rápida tradução da ideia geral que rolou na entrevista do Majin com o Glenn Schofield. Então, no começo da entrevista, o Majin ele fala que gostou muito do jogo, que o jogo é muito legal, bem trabalhado e tal. Depois da puxação de saco, ele começa a entrevista de verdade, né? A primeira pergunta é sobre o que ele acha da recepção que o game teve na comunidade de jogadores e pelos críticos, né? E que se ele pudesse mudar alguma coisa no jogo, o que ele mudaria? A resposta do Glenn é que ele diz que a versão final do jogo parece bastante com o que ele visionaram quando começaram a melhorar a versão inicial do jogo, e que por conta disso ele não mudaria nada no jogo, né? Segunda pergunta é quais os aspectos de filmes e jogos de terror foram incorporados em Dead Space. O Glenn responde que ele estudou muitos filmes de terror para fazer esse jogo, principalmente os ângulos de câmera e como as sombras eram utilizadas e tal. E porque o jogo tem aquela câmera travada atrás do Isaac, ele teve que adaptar, né, algumas dessas cenas para poder funcionar no jogo. E que muitas vezes ele pegava apenas uma cena de um filme de terror interessante que ele testava no jogo, né? E que muitas cenas foram testadas de filmes diferentes para poder chegar na versão final do jogo com todas aquelas cenas de terror. Por exemplo, mais pra frente ele fala que aquela cena inicial dele sendo perseguido sem arma é baseado nas massacres da Serra Elétrica. A terceira pergunta é sobre o fato do protagonista do jogo, né? O Isaac, ele ser mudo. E se isso tem alguma relação de tentar aumentar da forma com que você pode se relacionar com ele. Ele mesmo, ele confessa que é um grande fã de Half-Life, que tem como protagonista o Gordon Freeman, que não fala também, e que, por exemplo, em outros jogos, como Gears of War, mesmo os personagens sendo bem legais, né, tem aquela caracterização toda, eles acabam falando bastante, e o jeito que eles falam, muitas vezes não se identifica com o jeito de falar das pessoas que estão jogando, né? Então ele achou que fazendo um personagem mudo facilitaria essa identificação com o personagem principal. A outra pergunta que o Majin faz é se o filme de Dead Space, o Downfall, ele pode ser considerado uma adição canônica na história do jogo. A resposta do Glenn é que sim, ele realmente faz parte da história, inclusive a história contada nos quadrinhos também faz parte, e que elas são importantes para entender melhor a história do jogo. Na verdade, ele tem uma grande história, e o jogo, mais os quadrinhos e o filme, eles englobam só a primeira parte, e que os fios soltos e as perguntas que ficaram pairando no final do jogo vão ser respondidos na continuação do Dead Space. Por fim, o Majin ele pergunta qual projeto ele tá trabalhando agora, e ele responde que tem trabalhado no, na produção do Poderoso Chefão 2, que promete ter uma história bem elaborada e tal. É isso, galera. Essa aí foi a entrevista que a gente conseguiu com o Glenn Schofield.
Então vamos para a nossa segunda parte do cast e entrar de cabeça na nossa zona de spoilers. Se você não jogou Dead Space, se você pretende jogar Dead Space, eu espero que nós tenhamos despertado essa vontade no seu interior agora. Se você pretende jogar ele e ter surpresas, porque ele tem surpresas, ele tem plot twists bem interessantes, desligue agora, jogue e depois venha discutir conosco, né, sobre o final do jogo, sobre a história e tal.
E lembrando, se você já jogou o jogo e depois quiser comentar no podcast, coloca um spoiler
com
na
certeza,
frente.
Assim.
Pra não estragar também pros seus amiguinhos.
Ou manda por e-mail, cara.
Então vamos lá, né, cara? Se você jogou e chegou até o final do jogo, você também deve estar meio confuso, com algumas dúvidas.
Eu vou tentar tirar umas dúvidas minhas com o André também.
O recomendável, na verdade, é você jogar o jogo antes, tá? Porque a HQ e o filme, eles te mostram muita coisa que você vai encontrar durante o jogo e que é dado no jogo como surpresa, beleza?
Uhum.
Então, apesar deles serem prequel pro jogo, é muito melhor você jogar o jogo antes.
Não, tá? Com certeza.
Mas, cronologicamente, tudo no Dead Space tem seu início com a descoberta do primeiro marco, né? O Marker. Na Terra, um marker preto, um artefato alienígena, e esse artefato ele criou a religião que está em vigor no mundo de Dead Space, que é a Unitology, né? A gente vai chamar aqui de Unitologia, né?
Isso.
Esses Unitologistas, eles acreditam que esse marco é o profeta, assim, da vida eterna. Ele vai trazer vida eterna pros crentes, né? Da Unitologia.
O enfoque, né, do HQ é na colônia. Uhum. O que acontece, né? Tem uma escavação que está sendo feita no Age 7, então eles encontram o que seria o segundo marco. O primeiro marco foi encontrado há 200 anos atrás. A colônia tá lá há 2 anos e meio fazendo esse trabalho de mineração.
Isso, a colônia ela tá preparando pra chegada da nave, né? Que vai minerar
isso,
o planeta,
exato.
Né? Acabar com o planeta.
Que nave que vai chegar?
USG Ishimura.
Ah, Ishimura, exatamente. Bom. Então ele já começa o plot, é encontrado esse artefato e tem toda uma euforia na colônia a respeito disso. Porque praticamente todo mundo que tá lá é frequentador dessa religião. E o protagonista principal do HQ é um chefe da segurança da colônia chamado Abraham Newman. E várias pessoas, elas começam a sofrer de sintomas de psicose. Você vê que as pessoas não conseguem dormir.
Elas ficam agressivas.
Elas ficam agressivas. É, eles começam a procurar o doutor da colônia. E as pessoas que estão tendo um contato mais direto com o Marco, o pessoal que tá trabalhando lá na retirada dele, começa a ter visão. Tem um certo personagem que vê a mãe dele morta há X anos atrás, conversando com ele.
Pedindo pra proteger o Marco.
Isso, exatamente. Eles entram em contato com a Ishimura e avisam pra eles, olha, nós encontramos o Marco aqui. Então, além de vir tá fazendo a mineração do planeta em si, eles estão indo com o objetivo de chegar, pegar o Marco e levar ele de volta pra Terra.
Será que é uma primeira dúvida minha? Porque o comandante da Ishimura, aquele Benjamin Mathias,
uhum.
né, que no jogo você até vai no necrotério pra pegar o rig dele, né, uhum. a chavezinha dele,
sim.
ele é tipo mega fanático, né, um mitologista fanático.
É,
e como a mineração nesse planeta Age 7, a gente vai descobrir depois que ela era ilegal, na verdade,
uhum.
né, o governo não tinha permitido, será que ele já sabia que tinha uma chance dele encontrar o Marco lá? Eu acho que é uma possibilidade, cara.
Não, com certeza. Inclusive, no filme que eu já falar mais pra frente, o filme é focado mais na Ishimura, enquanto que o HQ uhum, é focado na colônia. Então você vê mais o personagem, você vê que o cara vai ficando cada vez mais obsessivo.
Mas vocês sabem por que o governo não queria que minerasse lá, né, mais ou menos.
O governo não queria por causa do Marco mesmo.
É,
não.
Mas você sabe por que também, né?
Porque é um experimento do governo.
É, que o Marco, na verdade, o da Terra, né, foi uma criação dos humanos.
Não, pera, o da Terra é alienígena, né? O do planeta é uma réplica do infiltrado na Terra.
Exatamente.
É, na verdade, foi uma coisa criada pelos cientistas que já tiveram lá antes dessa colônia, né? E esconderam o Marco lá por causa de um experimento que deu errado, né,
isso,
cara?
Exatamente.
Eles estavam experimentando com o DNA que tinha no Marco original, que na verdade é o DNA dos necromorphs, né? Do vírus alienígena que cria toda a situação de Dead Space. Uhum. E deu mega errado. E pelo que eu entendi, cara, não sei se é isso, o Marco Vermelho, que é o criado pelos humanos, foi criado pra conter essa infecção, né?
Isso, exatamente isso.
Pra conter os necromorphs. From Office que eles tinham liberado, que tinha um campo em volta dele chamado Dead Space, né, daí o nome do jogo. E esse Dead Space impedia que o vírus se proliferasse.
A partir do momento na HQ que o Marco ele é retirado do local onde ele foi encontrado e colocado dentro da colônia, nesse momento que começa até a proliferação do vírus.
Isso, porque aí a gente vai ver depois que liberta o Hive Mind, né, a consciência coletiva dos Necromorphs, que seria um Necromorph mãe, assim, que comanda todos telepaticamente, né?
Então, o que acontece? Ao mesmo tempo, um dos técnicos que trabalha na manutenção da colônia, algumas partes de dutos, começa a encontrar uma substância gosmenta nesses dutos. Chega a queimar. Inclusive, nessa parte eu fiquei na dúvida se foi no momento de queimar que o vírus meio que espalhou. Ele chega e fala com o comandante, é brace yourselves. Quer dizer, se prepara. Aí é que chega uma da parte da HQ que é muito bacana, que no salão principal da colônia, tava lá um dos líderes, né, da região ali da colônia, todos os fiéis, aquele monte de gente, e o cara falando, tá na hora de a gente se libertar, é nossa hora agora, e todo mundo suicida, quer dizer, rola um suicídio de massa.
Por quê? Porque eles receberam a mensagem, né, dos necromorfos, porque o que eles buscavam, na verdade, era a vida eterna. E eles acreditam que você ser um necromorfo, né, depois que você morre, você vira um necromorfo, ou seja, aquilo pra eles é a vida eterna, ou seja, você tá continuando sua vida após a morte. Que bela salvação aí.
Isso, exatamente.
Fantástico.
Nesse meio tempo, a Ishimura tá chegando, né, aí é iniciado o processo de retirada, um grande pedaço de terreno, justamente pra mineração. Essa parte, André, eles já tinham levado o Marco pra Ishimura antes de fazer?
Já, e foi alguns dias depois, e daí que tá uma das inconsistências que tem no filme, porque no filme parece que tudo acontece no mesmo dia, né, cara? Uhum, eles chegam, pegam a parada, fazem tudo de uma vez.
Cara, inclusive isso aí faz um gancho que eu achei que foi uma das coisas mais furadas nessa relação entre o jogo e o filme. Você percebe que no filme, a Vincent, ela tava do lado do Marco e os Necromorphs não conseguiam acertar ela.
Uhum. E no jogo você passa o level 12 inteiro do lado do Marco, né?
É, você tá do lado, aí você pode subir no Marco que os bichos vêm em cima de você de qualquer jeito.
É, a explicação que eu vi no fórum de Dead Space da EA, e é porque o Marco, ele só funciona se ele tiver na base dele, ou seja, no filme, ele tava em cima de uma base. Não sei como que eles fizeram essa base, não sei. Mas quando você tá movendo ele não tá na base.
Ah, verdade.
Agora, a base deveria existir só no planeta, né, cara?
É, exatamente.
Então, não sei. Mas quando eles tiram o pedaço, é que começa um holocausto, né, cara? Fim do mundo total.
Isso, porque é nessa hora que já a epidemia começa a lastrar.
Eu não entendi direito qual o momento da ligação do pessoal da colônia pra dentro da nave, ou da nave pra colônia, entendeu?
Então, só os suicidas que ficaram na colônia. As outras pessoas assassinadas, porque muitas foram assassinadas pelos caras que ficaram malucos, saíram matando todo mundo, essas todas foram mandadas pra Ishimura, entendeu? Foi daí que começou a infecção mesmo. Exato. E também no filme mostra um cara infectado que entrou com a nave dele, que tinha uma mulher infectada dentro da Ishimura,
isso,
né?
Isso, exato.
Não só uma mulher infectada, ele trouxe um dos seres que geralmente são esses seres que criam, né? Que
os voadores
que transformam o cara morto nesse monstro aí.
Mas assim, eu não sei até que ponto isso é canônico, né? Isso é de acordo com a história do jogo também, porque no jogo a infecção parece que ela começa a partir do necrotério e não de fora, entendeu?
Na animação, tem uma hora que esse voador ele chega, ele pega um cara morto e a principal da animação ela vira e fala: ah, então é assim que começa, né?
É, então, mas eu acho que não. Eu acho que não é o único jeito, porque se você for ver, esse bicho, o que voa, ele é um ser humano também.
Sim, ele também é transformado, exato.
Então, de alguma forma, um vírus, sei lá, por via aérea ou até aquela meleca que foi espalhada pelo meio de ventilação.
Isso é realmente uma parada que eu não entendi também direito. Qual momento o Marco deixa só de influenciar na mente das pessoas e passa a intervir de forma orgânica, né, digamos assim?
Parece que a partir do momento que o Marco foi removido, o Hive Mind lançou algum agente virótico e esse agente virótico começou a infectar todo mundo. Agora, uma coisa que eu não entendo, porque eles dizem que as inscrições no Marco são DNA alienígena, né? São esse DNA. Então, não era pro Marco infectar ao invés de proteger? Eu nunca entendi essa parte.
De repente, o Marco pode ser como se fosse um código, fala assim, olha, isso aqui você não pode deixar passar.
Um filtro.
É, um filtro, entendeu?
Vocês acham que vai ter uma continuação de Dead Space pra poder explicar melhor esses furos que talvez tenham ficado?
Provavelmente. Eu espero que todos, né, cara? Porque tem muita coisa aí que ficou em aberto,
que
né?
É interessante saber, né?
Muito.
Com certeza.
Mas então, vamos vamos comentar sobre os chefes do jogo, cara, que foi uma parte que, pra mim, foi muito foda, sabe? Tem o Hunter ou o Nemesis,
o Nemesis,
né?
Cara, não. Esse é o pior cara. De todos, velho. Esse é o mais
cara,
sinistro.
Cara, é muito foda. Ele se regenera, né, cara? Você corta ele, 10 segundos depois ele tá lá de pé de novo, ele se regenera. Uhum. E primeiro você congela ele, né, pra impedir ele, depois ele aparece de novo e você tem que matar ele com a turbina de uma nave, né, cara?
Desintegra ele, não tem nem como.
Mas você contar que ele é Nemesis total, né, cara? Você vai pro cenário, ele desce e cai na sua frente de novo.
Não, cara, tem aquela parte que você tem que empurrar, tipo, umas estantes pra fugir.
Nossa, cara, dá muita agonia, cara.
Nossa, muita agonia, velho.
A segunda vez que ele aparece, me pegou tão desprevenido, porque a primeira vez que você congela ele, eu já imaginei, ah, ele deve aparecer de novo. Até comentei com o André. Só que depois você esquece, né, cara?
Outro chefe foda é o Leviatã, né? O algo orgânico gigante, né? Não sei o que é, mas vai lá acabar com ele, né?
O pessoal é muito João sem braço, né,
cara? Tipo, né? Vai lá, não, dá uma olhada nisso. Eu vou ficar aqui.
Tem uma coisinha ali, tampando alguma coisa, vai lá.
Vai lá, dá uma olhadinha. Não é nada, não.
Enquanto eu monitoro aqui os níveis de oxigênio, você vai lá fora da nave, destrói os meteoros, liga de novo o sistema de defesa, detona um objeto orgânico, isso aqui.
Não, e assim, né? Atirando o Hive Mind é o mais chocante, né? Porque você vê, assim, um túnel de, sei lá, cara, vamos chutar, 30 metros de diâmetro, sei lá. É grande. Grande. E o bicho, o monstro, desgraçado, horrível, com cheio de tentáculos, tampando o túnel inteiro, né, velho? Aquela parada nojentaça, velho. Temos também aquele que fica em cima da nave, né? Que você tem que atirar nele com o canhãozinho.
Também é grande.
É grande, mas como você tá atirando ele com arma gigante também, não tem tanto impacto, né, cara?
Não tem.
É verdade.
E finalmente o Hive Mind, né, velho? Que é um prédio, praticamente.
E você achou difícil derrotar o Hive Mind, cara?
Não é difícil, cara, mas é tão apoteótico, né, velho? Eu achei fantástico, assim, a luta contra ele.
Bem Kratos, né, cara? Bem God of War.
Eu fiquei meio... muito foda.
Ele chegou a pegar vocês e...
Pegou. Quase... Eu acho que isso é obrigatório.
Parece que é como espécie de cutscene, tem que passar, né?
É, acho que é assim,
cara,
porque é muito legal.
Cara, eu quase morri, cara, naquela parte, porque faltando uma bolinha eu não conseguia acertar, não tava difícil mirar, foi chegando perto, o bicho tava quase me engolindo já, nossa. Cara.
Então, vamos falar da história, né? Você tava procurando sua namorada, você encontra sua namorada, né, a Nicole, só que ela tá meio estranha, né, velho? Ela tá falando...
Ela tá meio robótica, né, cara?
Ela tá falando aquela
make
parada
us whole
de...
Again.
Make us whole again. Você não sabe exatamente se isso é alucinação sua, se... Do que ela tá falando? Você não pode perguntar, né? O Isaac não fala, né? Porra, o que é isso? Sacudir ela, porra, fala direito.
Uma curiosidade. A Nicole dá a entender que ela é aquela garota que aparece
no filme. Ela aparece no filme.
No filme, né? Vai dar a entender que é ela. Que a mulher pergunta pra ela, não, você mas tem é um namorado, assim... é isso? Você quer encontrar seu namorado? Tem uma parte que não comentou por causa do spoiler, mas as coisas que mais me assustou no jogo foi de vez em quando encontrar pessoas vivas.
Porra, é
assustador você olhar pra pessoa assim, ela meio...
Porque elas são
deformada.
Malucas, né, cara? Elas são doidas. Não, e aquele que fica batendo a cabeça na parede?
É, eu tentei atirar nele, eu falei, não vai dar susto, não. Aí você não consegue atirar, cara. Uh-huh. Você obrigatoriamente tem que chegar perto, ele para de bater a cabeça na parede, olha pra você, bate a cabeça com mais força, assim, tum,
bate,
se destrói.
Mais força.
Tem uma outra que tá sentada e rindo, né? Aí você chega perto dela, ela pega uma arma e dá um tiro na cabeça.
É. Cara, o que que tinha a cabeça dos caras criando esse jogo?
É. A Nicole, ela te ajuda a enviar um pedido de socorro, né? Você tem que fazer várias quests lá, enfim. E aí tem uma nave, a Velor, que tava passando por perto, né? Coincidentemente ou não.
Aliás, essa foi também uma das partes mais tensas também, quando você entra na Velor.
Ah, é, muito legal. Ela captura um pod que tava vindo deste muro, achando que tinha um sobrevivente, mas na verdade tinha um belo do Necromorph lá dentro, que mata todo mundo, infecta toda a tripulação.
É, isso é uma parada meio bizarra, né, cara? Um Necromorph matou todo mundo, sei lá.
E pois é, e aquela nave, em teoria, mas... era uma nave militar.
É, não, mas a parada é que se ele matar um, cara, já vai, né?
Ah, mas olha só, o Necromorph que entrou era aquele Necromorph padrão, o Slasher, né? Parece que o Slasher não contamina.
Não,
eu não contamino, cara.
Daí, depois disso, logo depois, o Hammond, o negão lá, ele é morto horrivelmente pelo Umbrute, né? Arranca a perna dele, horrível, velho, daquela cena. E depois você encontra aquele Dr. Kine, né? Que parece que é o único cara que tá lá naquela nave que ainda não tá maluco, né, velho?
Ou tá, né?
Que não tá, né? E aí ele tenta te ajudar, porque ele também quer devolver o Marco, né? Quando você tão prestes a sair no porto lá, né? O cara morre, toma um tiro, né? Sei lá, aquela parada no peito. E a Kendra, a mulher que tava com você desde o começo, né? Se revela um agente do governo, né, rapaz? É o primeiro plot twist aí. Pergunta que não quer calar. Se ela já sabia que aquilo ia tudo acontecer, por que ela não veio com a minigun no braço?
No mínimo, né?
É, né, cara?
Não, pergunta que não quer calar. O que ela queria fazer com aquilo? Levar
isso,
de volta pra Terra?
Pra onde que ela ia levar? Porque ela não queria deixar ele em Age 7,
na
né?
Na colônia.
Será que ela ia levar pra Terra pra fazer vontade dos ornitologistas?
Mas aí que tá. Ela não tava lá a serviço do governo. Será que não era pedido do governo pra poder trazer o Marco de volta pra Terra?
Mas olha só, o governo não foi quem enterrou o Marco em Age 7?
Exato.
Então o governo devia querer que ele continuasse lá, né, cara? O cara morre, né? Você vai e encontra a Nicole de novo.
Cara, é
essa parte foi muito engraçada. A mulher chega, ela mata o cara, foge na nave, tipo, te zoa, fala assim, ah, espero te ver de novo ou não, tá ligado? Vai embora, assim. Aí você olha pra ela, assim, né? Dando dois passos, entra na salinha, aperta um botão, aí volta. Começa a puxar a nave de volta, tá ligado?
Porra, de graça.
Cara, esse foi um dos momentos hilários do jogo.
E aí se encontra, né, a Nicole, e aí ela fica com um papinho de Make Us Roll Again de novo, e fica falando pra você devolver o Marco lá. Você vai, como você não tem escolha de falar não, sua puta esquisita, você vai, vai lá e devolve, né? E aí você passa o level 12 inteiro empurrando aquela porra.
Isso eu achei um porre, cara.
Ah, é meio chatinho mesmo, né, cara? Mas...
aí você, ah, beleza, cumpri minha missão, vou entrar na nave e vou embora, né? Uhum. Aí quando você entra numa salinha pra ir em direção à sua nave, aí as portas se trancam, aparece a Kendra, ela fala assim, ah, oi, tá, obrigado por trazer até aqui, eu agora eu vou levar de volta, tá bom? Aí vai e tira ali do pedestal e...
tipo, rapidaço, né, velho?
Aí que acontece o plot twist sinistro de novo, né? Uhum. Que ela chega e fala assim, não, porque você acha que não, mas o Marco também está afetando você. Você está ficando maluco. Você acha que eu não vi você conversando sozinho, não sei o quê? É. Tenta ver o filme da Nicole até o final. Aí ele vê o vídeo, cara. Na verdade, aquele vídeo era como se fosse uma despedida, porque uhum. no final ela injeta uma injeção letal nela mesma, entendeu? Ela uhum. se suicida. Aí entra o easter egg, Nicole is dead.
Ah, é.
Primeira
é.
Letra de cada capítulo.
Olha velho. Só, né? Que você pegar a primeira letra do título de cada capítulo, né? Tu dá Nicole is dead.
Demais, né, cara?
Sensacional. E aí você vai voltar pra nave por um caminho alternativo lá.
É, aí, cara, dá tipo a preparação, né, cara?
É, porque mil itens.
Mil itens, bent, negocinho pra salvar.
Loja.
Shop, é. Tudo. Tipo, showdown vai ser é. Agora. Aí, cara, quando você volta pra área da tua nave, aí tem pena da mulher lá.
É, ela, eu acho que ela podia ter morrido pior.
Caraca, velho, você vai enfrentar o Hive lá. Uhum. E, cara, ele é um bicho gigante, como a gente já falou.
É muito grande, velho. É maior, é imagina um bicho grande, é maior que isso.
Muito maior que isso.
Cara, huge motherfucker.
É, cara, ele pega um tentáculo desse, ele esmaga ela, esfrega no chão, lega pra parede, esfrega na parede. Caraca, é assim, alopra com a mulher. É.
Pelo menos sodomizou ela.
Ah, é, pois é. Tá, tinha coisas muito piores que ele podia fazer com o tentáculo. Pior, né?
É, exatamente.
É verdade.
Eu acho que o que que fez esse Hive aparecer lá foi o fato de ter colocado o Marco no lugar e depois tirado, né? Deve ter tipo...
é, mexido com a cabeça dele, porra, decide aí, né?
Cara, às vezes ele tava lá na cratera jogando truco com os outros necromorphs e aí você coloca o
com
Marco
com os outros cabeça... Hive Minds, né?
É, aí chega aquele troço lá, pirulito da Praça 7 lá, cortando a onda dele.
E aí você derrota ele e vai pra sua nave, né, cara? Aí dependendo do seu tempo no jogo, da sua porcentagem, o Isaac fica de cueca, né? É. Como eu não fui muito bem, ele só tirou o capacete, infelizmente.
É, meu também.
Uma pena, uma pena.
Cara, mas sem sacanagem, o Isaac, ele é o cara, velho.
Ah, é. E aí, né, cara, tem um final apoteótico, que o Isaac começa a ver o videozinho da Nicole, desliga, daí ele olha pro lado e agachado no chão como uma, sei lá, assombração, tá a Nicole. E aí ela... ai, e acaba o jogo. Agora, eu pulei, velho, nessa hora.
Eu também.
Eu tava assim, ah, acabei, para!
Não, cara, mas eu tava tão relaxado que eu nem vi que tava ali no chão direito, sabe?
O que vocês acham? Vocês acham que é a Nicole necromorph? Eu acho que não, porque seria um necromorph diferente de todos os outros. Isso seria paia, porque ela tava com a aparência humana, ela não tava tão mutada assim.
Eu acho que era a alucinação dele, só pode.
É, eu também acho que era a alucinação, cara. Não sei se o efeito do Marco é permanente, talvez seja.
E o que aconteceu com o Marco?
Pois é, ficou lá, né?
Não, aquele asteroide, aquele pedaço de pedra que a Ishimura tava levantando, começa a cair no planeta. E quando cai, destrói o planeta, provavelmente.
Ah, verdade.
Na continuação, a sua visão da Nicole, na verdade, ela vai te guiar de novo, provavelmente pra você pegar o Marco da Terra, ou pegar ele mesmo e levar pra algum outro lugar e fazer alguma coisa.
A minha concepção, assim, da sequência... Primeiro, se o Isaac sobreviver, ele vai ser interceptado por alguma nave, alguma parada do governo que tava indo lá investigar, alguma parada assim. E ele vai ser levado pra Terra e na Terra, sei lá, vai estar o caos também, alguma coisa assim. Agora, se não for com ele, eu também acredito que vai ter alguma coisa a ver com a Terra, velho. O que vocês acharam do filme, cara?
Achei que foi bom, cara.
É, o que eu achei, assim, a animação dele é bem consistente. Tem algumas partes que é boa e tem algumas partes que é muito ruim, velho.
É.
Animação nível, assim, desenho de TV Globinho, sabe?
É, desenho genérico.
Ah, é? Passa esse filme na TV Globinho pra você ver. Só...
ah, não, mas tirando a violência, obviamente.
Sei lá, só senti falta de um engenheiro ou outro usando uma arma conhecida do jogo,
é,
sabe? Mais referências com o jogo, eu queria.
Uhum. É, como se fosse uma parada à parte mesmo, né, cara? Não tem tantas referências.
Eu queria
queria ver também, de repente, ver uma pessoa escrevendo na parede, cut their limbs com sangue.
É, sabe? Não, alguma coisa que eu senti falta foi eles descobrindo, né, que você tem que cortar os membros, porque lá no filme eles fuzilam de qualquer jeito, né, velho? É.
Uhum. Então depois parece que percebe que tem que dar um...
Mas
sei
eles
lá,
começam a cortar eles no meio com a motosserra.
De verdade.
Então, Fernando, o que você acha do Dead Space, do filme também, de todo o desfecho do jogo desse modo que acabamos de contar?
Cara, eu me apaixonei pela primeira vez quando eu vi Dead Space. Acho que é um jogo muito foda, tem muito potencial pra ser o melhor jogo do universo. Cara, eu mal posso esperar pra jogar ele no Wii.
Então é isso, cara. A gente fica por aqui essa semana. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo estilo de cast. Deem seu feedback, né? Se vocês tiverem gostado, nós vamos fazer ele sempre agora. Todos os casts serão assim. Todos. Mentira.
Se vocês gostarem, vocês também, de repente, pode mandar sugestão, né?
Tipo, Barbie Pony e tudo mais.
Gol, Diego, gol, né?
E diga se o Alex Seff fez um bom trabalho ou se vocês nunca mais querem ver a cara dele.
A voz dele. Alex Seff, muito obrigado aí pela participação, né, cara?
Ô, cara, eu que agradeço. Valeu mesmo o convite, né? Foi...
Então, é isso aí, cara. Até semana que vem e game over.
No mais, nada mais.
Mission complete.
Adeus, sai.
Falou, fui.
Caraca. Beijo, me liga.
I know not what you are. Twinkle.